Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Assuntos Europeus, que hoje tem como ponto de ordem do dia a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, professor Augusto Santos Silva, com dois temas que têm uma única grelha de tempos, e esses temas são o pós-Conselho Europeu Informal de 23 de Fevereiro e a audição regimental prevista no número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Como disse, estes dois pontos estavam com grelhas inicialmente separadas, por uma questão de economia e de comodidade das questões que vêm a ser aqui levantadas, pôs-se a possibilidade dos senhores deputados abordarem os dois temas conjuntamente. Sendo assim, alargamos o tempo de intervenção inicial do Sr. Ministro, que passa dos tradicionais 15 minutos para 20. A primeira ronda, 8 minutos, com resposta individualizada de 8 minutos. A segunda ronda, com 8 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta conjunta. Tem a palavra o Sr. Ministro. Mais uma vez, muito obrigada e seja bem-vindo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vou então organizar a minha intervenção inicial em duas partes. A primeira relativa à informação sobre o Conselho Europeu, artigo 50, informal de 23 passado, e a segunda, a intervenção inicial da audição regimental propriamente dita, que pensei poder ser útil fazer concentrar sobre as negociações do Brexit. Assim, no que diz respeito ao debriefing, o Conselho Europeu Informal de 23 de Fevereiro teve dois tipos de questões em cima da mesa. A primeira, as questões de natureza institucional, e a segunda, uma primeira discussão dos chefes de Estado e de Governo sobre o próximo quadro financeiro plurianual ou perspectivas financeiras. Sobre as questões institucionais, tinham sido colocados cinco tópicos essenciais. Um sobre a composição do Parlamento Europeu, aí houve unanimidade em acompanhar a proposta que já tinha sido aprovada pelo Parlamento Europeu e que tinha tido como co-relatores uma deputada do Partido Popular Europeu e um deputado do Partido Socialista Europeu, neste caso um eurodeputado português. E, portanto, o arranjo que é proposto e foi aprovado pelo Parlamento Europeu foi endossado pelo Conselho Europeu. Isto significa aproveitar parte dos deputados que eram anteriormente, dos lugares que eram anteriormente ocupados pelos eurodeputados britânicos, para permitir ao mesmo tempo compensar Estados-membros que estavam com uma representação subproporcional, sem que isso significasse retirar qualquer eurodeputado a qualquer dos outros Estados-membros. O segundo tópico era relativo às listas transnacionais. A discussão também já tinha sido feita no Parlamento Europeu. O importante aqui notar é que o consenso do Conselho foi que não havia condições para avançar na perspectiva das eleições de 2019, mas o Conselho acordou em manter essa ideia como uma ideia a refletir e a estudar no contexto do pós-mandato 2019-2024. O terceiro tópico era sobre a apresentação pelas listas candidatas de candidatos a presidente da Comissão Europeia, os chamados Spitzenkandidaten. O consenso que se verificou no Conselho foi que dever-se seguir o procedimento previsto no Tratado. O que o Tratado diz é que o presidente da Comissão Europeia é escolhido pelo Conselho, tendo em conta os resultados das eleições para o Parlamento Europeu, e essa escolha do Conselho assume a forma de proposta do Conselho ao Parlamento Europeu, que tem que aprovar e tem que eleger o Presidente. O quarto tópico é relativo à iniciativa francesa de desenvolver consultas cidadãs, é o termo usado pelos franceses ao longo deste ano sobre o futuro da União Europeia. Aí o acolhimento foi também unânime e, tanto quanto é podido, tanto quanto se pode dizer, caloroso. E o quinto tópico que estava obliquamente em cima da mesa tinha sido introduzido pelo Presidente Juncker e dizia respeito à possibilidade de fundir na mesma pessoa, portanto fazer a mesma pessoa ocupar os lugares de Presidente da Comissão Europeia e de Presidente do Conselho Europeu, dito pela ordem certa, Presidente do Conselho Europeu e Presidente da Comissão Europeia. E aí, tanto quanto se sabe, a reação foi exatamente inversa à anterior. Portanto, foi uma reação mais fria e, portanto, essa ideia não teve apoiantes significativos neste Conselho. A posição que o Primeiro-Ministro português tomou é aquela que já era publicamente conhecida, portanto, sufragar a composição do Parlamento Europeu que resulta da proposta aprovada já pelo Parlamento, considerar que não há condições nem tem utilidade avançar com listas transnacionais já para o mandato 2019-2024, até porque do ponto de vista português colocar-se em questões delicadas de possível revisão de tratado, e como sabem a nossa posição é conhecida, devemos evitar ao máximo entrar agora numa discussão de novo sobre revisão de tratados. Em relação aos Spitzenkandidaten, a nossa posição era, como expliquei aqui na Comissão, e é que justamente deve usar-se toda a latitude permitida pelo Tratado. Quanto às consultas de cidadãs, já estamos a organizá-las no que toca a Portugal, e também quanto à possível fusão dos dois lugares numa só pessoa, ela entusiasma-nos tanto como aparentemente a todos os europeus, menos um. Em relação ao segundo grande tema do Conselho Europeu, informal, que foi uma primeira discussão sobre o próximo quadro financeiro plurianual, o que estava aqui em causa era um grupo de três temas principais, mais um. O primeiro era, naturalmente, saber que dados é que nós devemos definir para o próximo quadro financeiro plurianual, visto que o orçamento da União Europeia é um instrumento financeiro para responder a prioridades políticas. O segundo tema era qual é o balanço que queríamos fazer entre despesa e receita, portanto, o lado do orçamento, a construção do orçamento, do próximo orçamento da União, do lado da receita, e a sua formatação do lado da despesa. O terceiro tema era relativo ao calendário de aprovação, discussão e aprovação do próximo quadro financeiro plurianual, e aquilo que eu chamei o mais um tema, é um tema que tem sido persistentemente introduzido nestas discussões, sobretudo por países como a Alemanha, que é o tema da condicionalidade não económica nem financeira para o acesso a fundos e financiamentos europeus. Isto é, o tema, agora dito pela positiva, do Estado de Direito como condicionalidade. Sem surpresa, esta primeira discussão serviu para os diferentes Estados-membros marcarem as suas posições de partida. Segundo as clivagens que também é normal esperar, ainda muito marcadas por a antiga clivagem entre os chamados contribuintes líquidos e os chamados países beneficiários ou países da coesão, mas com uma importante evolução. E por isso é que eu falaria não de dois grupos de países, mas de três. Há, digamos, países que estão nos blocos de partida para esta negociação segundo posições tradicionais e convencionais, uns dizendo nem menos um euro para a coesão, de preferência mais, outros dizendo nem mais um euro de contribuição para o orçamento da União Europeia, de preferência menos. Mas há um grupo de países que, a nosso ver, é aquele que será essencial no processo de negociação e no processo de aprovação, é o grupo de países mais dinâmico, é aquele que procura superar a clivagem entre contribuintes líquidos e beneficiários, e é o grupo em que Portugal também se situa, mas os sinais são muito claros de que também se querem situar neste grupo e querem, aliás, animar e liderar este grupo, países como a França e a Alemanha. Assim, quanto à questão mais simples relativa ao calendário, o consenso pode dizer-se que foi formado nestes termos: avançaremos tanto quanto seja possível, no contexto do atual mandato do Parlamento Europeu e da atual, e do atual mandato da Comissão Europeia, mas evidentemente que esse não é um imperativo, é a própria lógica da negociação que determinará, em última instância, se o quadro financeiro plurianual pode ser fechado antes das próximas eleições europeias ou só pode ser fechado depois. Os Estados-membros, como posição de partida, também comungam todos a ideia de que o nosso objetivo mínimo deve ser concluir a discussão e a aprovação a tempo de evitar qualquer interrupção, isto é, de forma a que no dia 1 de janeiro de 2021 o quadro financeiro plurianual pós-2020 esteja no terreno. Quanto às questões relativas à despesa e à receita, houve um pequeno elemento surpreendente, pelo menos para Portugal, que foi o facto de a comunicação da Comissão Europeia que preparou esta discussão e que saiu no dia 14 de fevereiro ser omissa sobre o incremento das contribuições nacionais. Portugal, como os seus deputados sabem, defende esse incremento. Não é possível ter o mesmo nível de recursos e, por maioria de razão, não é possível ter mais ambição para o próximo quadro financeiro plurianual sem também haver maior volume do orçamento da União Europeia como tal, e do nosso ponto de vista isso consegue-se de duas maneiras complementares. A primeira é aproximando-nos do limite que nós próprios definimos numa decisão do Conselho tomada, como é bom de ver, por unanimidade, e que fixou o teto das contribuições nacionais medidas em rendimento nacional líquido em 1,2% desse rendimento. E a segunda maneira complementar é do rendimento nacional bruto, sim. A segunda maneira complementar é encontrar sistemas de recursos próprios para o orçamento da União Europeia, ou pelo menos para o orçamento da zona euro, recursos próprios que envolvem necessariamente formas de taxação em sentido amplo, mas que não envolvem formas de taxação, portanto, de imposição fiscal sobre rendimentos das pessoas. Quanto à questão das prioridades, os dois pontos que estão aqui em causa são, em primeiro lugar, a defesa da centralidade das políticas de coesão e da política agrícola comum, e, em segundo lugar, a necessidade de encontrar nelas e fora delas respostas robustas a desafios que não são novos, mas que têm hoje uma dimensão e exigem hoje um esforço financeiro qualitativamente superior àquele de que beneficiaram no quadro do atual quadro financeiro plurianual. Falo questões como a segurança e a defesa, a ação externa, as migrações, mas também questões ligadas à transição energética ou à conectividade física e digital da Europa. Se a Sra. Presidente me permitisse, agora passaria para a intervenção inicial da audição regimental, isto é, propor-me a acrescentar esta informação umas considerações sobre o Brexit e as negociações do Brexit, porque elas me parecem muito oportunas e, pelo menos do ponto de vista do Governo, é muito útil ouvir as senhoras e os seus deputados sobre este tema, na medida em que as orientações da União a 27 para esta segunda fase do processo de negociação serão aprovadas no Conselho Europeu de 23 de março. O projeto de orientações foi circulado ontem pelo Presidente do Conselho Europeu e, portanto, nós temos uma base concreta para trabalhar. Não trazem nenhuma surpresa substancial face àquilo que tem sido o nosso próprio trabalho de 27 entre nós, mas para além disso, portanto, para além de nós irmos aprovar daqui a duas semanas as orientações para a equipa negocial dos 27 na segunda fase das negociações, temos também dois elementos muito importantes trazidos nos últimos dias à discussão pública. O primeiro foi o facto de a União Europeia, formato artigo 50, ter apresentado a tradução jurídica do acordado na primeira fase de negociação, que foi o documento apresentado pelo negociador-chefe Michel Barnier no passado dia 28 de fevereiro, já sob a forma de um texto jurídico e, portanto, com a densidade e a clareza suficiente para começarmos a ver realmente o que é que acordamos. Acordamos, as pessoas no Porto são incapazes de distinguir o acordamos do passado e o acordamos do presente, já acordamos no passado, e também a série de discursos produzidos por membros-chave do governo britânico, designadamente pela Primeira-Ministra no dia 2 e pelo Ministro das Finanças ontem mesmo, permitem também ter com mais clareza qual é a posição britânica. Nós próprios, portanto eu próprio, pude receber em Lisboa o secretário, portanto, o ministro para o Brexit do governo britânico no passado dia 23 e o Lord Mayor de Londres já no fim da semana passada e, portanto, também do ponto de vista bilateral, as coisas parecem hoje mais claras. O que é que nós podemos dizer neste momento no que diz respeito às negociações do Brexit? Eu vou distinguir, se me permitem, entre o que me parece já relativamente consolidado, não absolutamente consolidado, porque nada estará acordado antes de tudo estar acordado, mas o que está relativamente consolidado, o que me parece estar hoje num impasse, vírgula, e o que me parece estar em aberto, numa situação muito complexa, mas em relação à qual parece a Portugal haver possibilidades de uma saída com o mínimo de danos para todos. O que nos parece relativamente consolidado são três áreas fundamentais. Desde logo a área mais fundamental para Portugal, que é a área relativa aos direitos dos cidadãos, quer àqueles que já estão hoje residindo no Reino Unido, em relação aos quais os seus direitos de permanência, de portabilidade dos direitos sociais e de reagrupamento familiar estão bem consolidados, quer àqueles que acedem ao Reino Unido legalmente durante o período de transição, portanto entre 2019 e o fim de 2020, em relação aos quais o Reino Unido fez um movimento na última semana muito importante de aproximação às posições europeias. O segundo elemento que nos parece relativamente consolidado, portanto, se as coisas correrem bem nas outras áreas, correrá também bem nesta, é o acordo a que se chegou relativamente ao compromisso financeiro sobrante, digamos assim, do Reino Unido, quer dizer, aos pagamentos que o Reino Unido tem que fazer no pós-2019, inerentes ao facto de ser contribuinte no quadro do atual QFP. E o terceiro elemento que também nos parece relativamente consolidado e que também é muito importante para Portugal é a disponibilidade das duas partes para continuar e reforçar a cooperação nas áreas de soberania. Isto quer dizer a área da segurança e da defesa, da política externa e da cooperação policial e judicial. Onde, segundo elemento, nos parece haver, e temos que ser claros quanto a isto, neste momento uma situação de impasse, é relativamente à questão da fronteira externa da União Europeia face ao Reino Unido, pós-Brexit, e interna do Reino Unido face a si própria. O Reino Unido diz: nós não aceitamos uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, A proposta da União Europeia, a 27, foi a proposta lógica. Se não aceitam, e nós percebemos que não aceitem, porque, para usar a expressão que eu uso aqui várias vezes, é melhor deixar os demónios europeus do século XX fechadinhos na arca em que a gente os fechou. Então a consequência lógica é que a fronteira que querem, porque querem sair da União Europeia, terá que ser estabelecida entre no mar da Irlanda. Como o Reino Unido diz, nós não aceitamos fronteiras internas ao nosso próprio território, a situação de hoje é um impasse, e faço minhas as palavras do negociador Michel Barnier, é ao Reino Unido que pertence a iniciativa agora de tentar quebrar este impasse. Quanto à situação, que é muito complexa, mas que me parece ter, na qual me parece poder ser possível uma solução que minimize os danos para todos, é relativamente ao futuro acordo económico e comercial que a intervenção da ministra May e do chanceler Hammond tornou mais claro do ponto de vista do que é a proposta britânica. Portanto, os britânicos dizem que não querem nem pertencer ao mercado único, nem querem pertencer a uma união alfandegária com a Europa, mas querem um acordo de comércio que seja um acordo de comércio livre, isto é, sem cotas nem tarifas, e querem também que esse acordo de comércio seja ao mesmo tempo um acordo de comércio de serviços, portanto, para além do comércio livre de bens, haja um comércio livre na proposta britânica de serviços, mercê de uma aproximação regulatória e mercê de mecanismos de arbitragem entre as duas partes. Os britânicos também têm consciência de que é absolutamente vital não chegarmos ao Brexit sem aqueles acordos que parecem menores, mas que são muito práticos e que têm consequências práticas tão evidentes que nós até nos esquecemos delas. Um exemplo é um acordo de aviação civil. Nenhum de nós concebe que deixe de haver voos entre o Reino Unido e a União Europeia com intensidade e segundo as regras que hoje existem, mas para que isso continue é preciso chegarmos a um acordo de aviação civil. E o mesmo se diga em relação às condições de participação do Reino Unido em programas europeus, designadamente na área da investigação, da ciência, da cultura ou da inovação. O ponto aqui, e com isto termino, Sra. Presidente, onde reside aqui a complexidade é nisto. Nós não podemos ter o Reino Unido longe da União Europeia. E, portanto, chama-se-lhe um acordo com o Canadá, plus, a imaginação terminológica é inesgotável, chama-se outra coisa qualquer. Todos temos consciência de que um acordo de comércio livre, o mais próximo, mais intenso ou profundo possível, é uma condição sine qua non para não haver consequências que seriam dramáticas sobre a economia e, sobretudo, sobre o sistema financeiro de toda a Europa, Reino Unido incluído. Mas também sabemos que não é possível dar ao Reino Unido zero tarifas, zero cotas, circulação livre de serviços, circulação livre de capitais e, ao mesmo tempo, dizer ao Reino Unido, mas sim, circulação não livre de pessoas, têm. E este é que é o elemento de complexidade. Acrescente-se a esse elemento de complexidade, um elemento de incerteza, e a incerteza faz parte da complexidade, que é o Reino Unido continua sem dizer, nesta altura da negociação, qual é o futuro regime de imigração europeia para o Reino Unido que prevê. Disseram-nos que apresentariam um livro branco em outubro passado, ainda estamos aguardando. Portanto, eu diria que há coisas que estão relativamente consolidadas, há um impasse que nós esperamos possa ser quebrado por alguma iniciativa britânica com alguma imaginação jurídica, e há uma situação muito complexa, mas em que julgo que há caminho a fazer e há condições para que esse caminho termine com o mínimo de danos para ambas as partes. Muito obrigado, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Reparando uma omissão de há pouco, cumprimento e dou as boas-vindas à delegação que acompanha o Sr. Ministro. Passamos então agora à primeira ronda, de 8 minutos. Tenho a notícia de que a PSD vai fazer a ronda partilhada com 2 senhores deputados. Tem a palavra agora a deputada Rubina Berardo e, de seguida, o Sr. Deputado António Costa da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro. E agradecer a sua vinda cá à Assembleia da República para fazer este 2 em 1 nesta audição, e temos aqui várias temáticas a abordar, daí também termos aqui uma abordagem também multidisciplinar sobre as várias temáticas que foram abordadas também na sua intervenção inicial. Sr. Ministro, relativamente às questões institucionais que referiu da reunião informal que ocorreu, queríamos centrar, porque é um momento pivotal na definição do futuro da União Europeia e com negociações em várias áreas cujos impactos ultrapassam o tempo de vida de um só governo, e é fundamental realmente centrar o interesse nacional e para o fortalecimento do próprio posicionamento português. Gostava de começar com a questão do procedimento do Spitzenkandidat, relativamente ao procedimento de eleição do Presidente da Comissão Europeia, e como isso se desenvolveu e como é que o posicionamento do Governo português também se evidenciou nesta matéria, relembrando que o PSD já no início de fevereiro fez uma pergunta ao Governo que ainda não foi respondida, mas entretanto já vimos as respostas por parte das declarações públicas do Primeiro-Ministro, relativamente ao facto que já nessa altura Portugal se incluía num grupo de Estados-membros que se opunham claramente ao procedimento do Spitzenkandidat. E sabemos muito bem a questão dos tratados e que realmente que não há um caráter jurídico obrigatório deste mecanismo, mas também ao mesmo tempo também há uma mensagem política por trás desta questão. E sabendo que é preciso aproximar eleitores e instituições europeias, e que há várias derivas anti-europeias em vários Estados-membros na União Europeia, não compreendemos como é que não se capitalizou num bem escasso neste momento na Europa, que nós temos felizmente em Portugal, que é um largo e amplo apoio ao projeto europeu por parte da população portuguesa. E não se compreende como é que o governo acaba por se esconder num verdadeiro conservadorismo, no preto e branco, e sem se assumir desde o início a favor para que o próximo presidente da Comissão seja realmente o cabeça de lista da família europeia que ganha as próximas eleições europeias. E achamos isto preocupante, no mínimo, que o governo português possa estar a seguir a agenda ou orientação de um ou dois Estados-membros nesta matéria, e que não tenham uma posição firme desde o início sobre como reduzir realmente o famoso déficit democrático europeu sentido por muitos cidadãos europeus. É que não queremos acreditar em outra variante desta matéria, que o governo esteja assim tão marcado pelos resultados das últimas eleições nacionais e que esteja com receios partidários sobre o resultado das próximas eleições europeias. Portanto, queríamos um esclarecimento sobre essa questão desde o início, e porque é que Portugal foi desde na formação de uma posição sobre esta matéria, porque é que Portugal se juntou aos céticos em relação a esta matéria, e porque é que não se pode dar uma mensagem mais clara de apoio à questão do Spitzenkandidat. E aproveitava também para pedir um comentário também sobre as recentes declarações públicas do Presidente do Eurogrupo sobre a Grécia. Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse que se a Grécia tivesse tido maior propriedade do seu processo de ajustamento, teria conseguido alguns destes bons resultados de hoje bem mais cedo. E como é que isso se contrapõe aqui com a questão do Presidente do Eurogrupo, e qual é que é o posicionamento também sobre estas declarações recentes e também sobre a reação também que estas declarações tiveram em vários ex-ministros também por parte do governo grego. Obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial ao Sr. Ministro e a toda a sua equipa. Sr. Ministro, nós brevemente vamos ter discussões aqui na Assembleia da República no âmbito de uma comissão eventual que foi criada para discutir o novo quadro financeiro plurianual e discutir a estratégia portuguesa e todo aquilo que vão ser as novas componentes de financiamento. A nós o que nos importa neste momento e nesta comissão são as condições de partida e tentar perceber com muita clareza aquilo qual é o posicionamento português sobre esta matéria. E nós, efetivamente, ficamos com muitas dúvidas ouvindo aquilo que são as intervenções do Sr. Ministro, aquilo que foram as intervenções do Sr. Primeiro-Ministro, mas também o próprio position paper português que foi apresentado a Bruxelas. E no caso concreto, algumas matérias novas que o Sr. Ministro ainda há pouco referiu, matérias relacionadas com a defesa, com a segurança, com a imigração, com o mercado digital, com a energia, etc., etc., são novas matérias, novas abordagens no âmbito daquilo que é a nova composição da programação financeira para os próximos anos, e há aqui uma questão decisiva, é como é que isto tudo vai ser financiado, sabendo nós que com o Brexit nós temos menos de 10 mil milhões de euros por ano a entrar nos cofres europeus. E esta é uma matéria decisiva, como é que nós vamos poder alargar? E aqui entram as nossas dúvidas e contradições. O Estado português aponta no seu position paper para 1,2% daquilo que é o rendimento nacional bruto para a contrapartida dos Estados-membros. Na realidade, o Parlamento Europeu apresentava um valor de 1,3%. E a questão que se nos coloca é que para esta matéria precisamos de alguma clareza, perceberem como é que nós ficamos, se há uma aproximação. Nós ouvimos ainda há pouco tempo alguns deputados do Partido Socialista nesta Assembleia da República colocarem grandes dúvidas em relação aos próprios 1,2%. Mas no position paper já há uma aproximação em relação àquilo que diz o Parlamento Europeu. E isso é positivo, não é negativo. Mas há aqui uma outra questão concreta que tem a ver precisamente com os novos contributos de receita potenciais que podem existir nos orçamentos europeus. E aqui colocam-se as dúvidas, nomeadamente aquilo que o Sr. Ministro ainda há pouco referiu, que é preciso encontrar novas formas de financiamento. Não percebemos em concreto onde e em quê, mas também no próprio position paper também vai um pouco de encontro àquilo que é as novas formas de financiamento. Ficamos sempre na dúvida se estamos a falar de multas, por exemplo, de multinacionais, o que é que nós estamos a falar em concreto, se estamos a falar de novas receitas do mercado digital, do sistema financeiro, em concreto o que é que estamos a falar. E esta clareza não a tivemos. E em contradição em relação a esta questão, o Sr. Primeiro-Ministro falou-nos, portanto, da sua primeira intervenção, de dois novos impostos. Bem, dois novos impostos, na perspectiva europeia, são duas matérias que para nós são muito sensíveis e que podem afetar os cidadãos portugueses. E todos os cidadãos europeus, obviamente. E esta é uma matéria que, para nós, precisa de uma clarificação muito clara. Sabendo nós que, nesta perspectiva, temos países como a Holanda, por exemplo, a Áustria, a Dinamarca, a Suécia e a Finlândia, que dizem que nem mais um cêntimo, portanto, não estão para contribuir para além do 1% que já existe, portanto, que sabemos que é manifestamente insuficiente. Para terminar, duas questões. A primeira tem a ver é se a perspectiva do Estado português para estas novas componentes que já referimos agora, se elas estão separadas daquilo que são as dotações para as políticas agrícolas comuns, nomeadamente o primeiro pilar, mas também aquilo que são as verbas para o Fundo de Coesão, se não há aqui nenhuma medida que venha a restringir verbas do Fundo de Coesão, portanto, e da política agrícola comum, se há alguma limitação nesse sentido, e depois também uma questão concreta sobre regiões periféricas, nas regiões ultraperiféricas, aliás, em que o Estado português não faz nenhuma referência a elas e são matérias muito sensíveis para Portugal. Gostávamos, efetivamente, do esclarecimento sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pelas questões. Eu esqueci-me de dizer que me acompanha o Sr. Diretor-Geral dos Assuntos Europeus, o Embaixador Rui Vinhas, e aqui o Sr. Secretário-Geral dos Assuntos Europeus não está cá porque está a caminho de Sófia, para justamente participar no encontro UE sobre a preparação do quadro financeiro plurianual. Em relação às afirmações da deputada Rubina Berardo, tomei boa nota de que exprimiu o apoio do PSD à fórmula dos pisant candidatos, julgo que percebi isso bem, e portanto posso a partir de hoje considerar que o PSD seria favorável aos chamados pisant candidatos. Não, é a primeira vez que ouço e como já tinha ouvido posições contrárias expressas por altos representantes do PSD, gosto sempre de saber, porque como sabe a opinião do PSD em matéria europeia conta muito para o governo. A posição do governo português é exatamente aquela que eu tive a oportunidade de formular e explicar na última reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. E a posição é muito simples, cumpra-se o Tratado de Lisboa. O que o Tratado de Lisboa diz é que compete ao Conselho Europeu propor o Presidente ou a Presidente da Comissão Europeia, tendo em conta os resultados eleitorais, e que essa proposta é feita ao Parlamento Europeu, que aprova ou rejeita. E, do nosso ponto de vista, esta fórmula de latitude permite tudo. O que importa? Permite que os partidos europeus que o queiram fazer façam o que fizeram já em 2014, do meu ponto de vista, com resultados amplamente positivos. Disseram, o Partido Popular Europeu disse, o nosso candidato a Presidente da Comissão Europeia é o Sr. Jean-Claude Juncker, o Partido Socialista Europeu disse, é o Sr. Martin Schulz, o Partido Liberal, o ALDE, disse, é o Sr. Guy Verhofstadt, nunca sei dizer o nome. Os verdes fizeram a mesma coisa e houve, aliás, debates em vários países entre estes candidatos e tudo isso permitiu tornar mais claras as escolhas que os eleitores europeus fizeram. E depois, naturalmente, tendo havido uma vitória expressiva do Partido Popular Europeu, foi naturalmente o Sr. Jean-Claude Juncker o escolhido para ser proposto ao Parlamento Europeu. Portanto, do nosso ponto de vista, isto funcionou bem, não há nenhuma razão para que não funcione. Mais uma vez, evitamos centrar-nos sobre questões jurídico-institucionais, que é sempre a posição do governo português, só nos desviariam do que é realmente importante hoje, que é completar a União Económica e Monetária e preparar bem o quadro financeiro plurianual, para além de tudo o resto. Eu não comento as declarações do Presidente do Eurogrupo, quer que ele seja, a não ser quando elas ofendem o povo português, como já aconteceu o caso, e obrigou uma reação firme por parte do Ministro dos Estrangeiros de Portugal. Mas com o Presidente do Eurogrupo, vem cá muitas vezes à Assembleia, a Sra. Deputada tem sempre a oportunidade de pedir a ele próprio comentário sobre as suas declarações. Em relação a... Também agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado António Costa e Silva, mas tenho com elas um problema. O Sr. Deputado António Costa e Silva diz que a posição do Governo português expressa no seu documento preliminar apresentado no dia 8 de fevereiro passado à Comissão Europeia, nada diz sobre as regiões ultraperiféricas. O Sr. Deputado tiver o cuidado de dizer, ou fizer o favor de olhar para a página 4, tem mesmo lá escrito regiões ultraperiféricas, e o que lá está escrito não permite nenhuma leitura que não seja. Não, é mesmo, para usar a expressão do Sr. Deputado, é mesmo uma clarificação muito clara aquela que está aqui feita. O mesmo se diga em relação aos recursos próprios. O governo português, juntamente com vários outros governos europeus, tomou já como sua posição inicial, e como ainda há pouco disse, a posição segundo a qual nós precisamos ao mesmo tempo de mais contribuições nacionais dos Estados-membros, porque não se pode querer mais da União Europeia e se recusar dar mais à União Europeia. E precisamos que a União Europeia tenha recursos próprios, ou pelo menos que a capacidade orçamental da zona euro seja baseada em recursos próprios, e damos exemplos de quais são esses recursos. Primeiro, reenviamos para o relatório Monti, que é justamente o relatório que faz a análise dos diferentes recursos próprios da União Europeia possíveis, e damos exemplos, vou citar, entre as várias opções, incluem-se taxas sobre serviços digitais, ambiente ou transações financeiras. Aliás, o governo português, e isto não é uma inovação do atual governo, já vinha a ser preparada no anterior governo, faz parte da cooperação reforçada que agrupa hoje mais de 10 Estados-membros, incluindo a Alemanha e a França, e cujo objetivo é justamente implementar a taxa de transações financeiras. Portanto, se o PSD diz agora, ou o CDS, que são contra aquilo que chamam novos impostos europeus, eu tem que anotar essa contradição, porque Portugal há anos que participa nesse esforço de tentar implementar, ao nível europeu, uma taxa sobre transações financeiras. O mesmo se diga em relação aos serviços digitais desterritorializados. Estamos a falar de algumas das maiores empresas do mundo que hoje pagam valores absolutamente ou escandalosamente residuais, quase inexistentes em matéria fiscal. Porquê? Porque justamente são serviços desterritorializados e é muito difícil enquadrá-los em sistemas fiscais ordenados nacionalmente. Também outros exemplos, que são dados, aliás, pela Comissão Europeia, quer na sua comunicação de 6 de dezembro passado, quer na sua comunicação de 14 de fevereiro passado, são o sistema europeu de descarbonização e, portanto, o sistema europeu de desincentivos à chamada taxa de carbono, portanto, desincentivos às emissões de CO2, e, mais recentemente, a Comissão Europeia também propôs um outro caminho, que esse ainda é mais interessante, que é o chamado imposto de senhoriagem, que é um imposto que incide não sobre o seu deputado, não sobre mim, não sobre as empresas produtivas, mas sim sobre os bancos emissores de moeda. Portanto, há vários exemplos de formas de taxação, repito, em sentido amplo. Eu não sou jurista especializado em direito fiscal, mas taxação em sentido amplo, que têm estas virtualidades, ou são incentivos à progressão no sentido da economia verde, ou são trazer, ou são combater formas que são verdadeiras formas de evasão fiscal, não é de fraude fiscal, mas é de evasão fiscal, não pagar impostos, ou são formas de encontrar recursos não penalizando nem cidadãos nem atividade produtiva. Parece-me ser um caminho muito interessante e tomáramos nós que muitos Estados-membros nos acompanhassem e chegássemos a um acordo por isso. Porque uma coisa garanto ao seu deputado, não é possível manter o nível de investimento em política de coerção que o seu deputado quer, e eu também, não é possível manter o nível atual de investimento em política agrícola comum, designadamente no primeiro pilar, como o senhor deputado quer, acrescentar-lhe, como o seu deputado também quer, investimentos muito importantes em áreas novas, ou áreas que, não sendo novas, têm hoje uma dimensão que nunca tiveram antes. A ação externa vale atualmente 6% do orçamento da União Europeia. Alguém consegue fazer cooperação para o desenvolvimento? Alguém consegue responder às causas profundas do terrorismo? Alguém consegue ajudar os países emissores ou de trânsito de imigrantes a responderem a esse problema com este nível de recursos? Ninguém consegue. Portanto, ou abdicamos disso, e nós não queremos abdicar, ou encontramos formas de recursos adicionais para o orçamento da União Europeia, porque fazer omeletes sem ovos, até agora, ainda não se conseguiu. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também agradeço, queria saudar o Sr. Ministro e a sua equipa, e agradeço a exposição do Sr. Ministro, designadamente no que diz respeito às conclusões do Conselho Europeu, que é sobre essas que eu me vou pronunciar. E é interessante que este debate se tenha feito no Conselho Europeu antes da Comissão apresentar a sua proposta formalizada no início de maio. Queria ainda levantar um segundo ponto, que é a questão, as negociações do quadro financeiro plurianual são sempre precedidas de uma enorme tensão. E é muito interessante porque essa tensão normalmente reflete-se na opinião pública. Se nós olharmos para os eurobarómetros, na série cronológica, vemos que a imagem negativa da União Europeia e a confiança na União Europeia corresponde exatamente aos momentos de negociação de quadros financeiros plurianuais. O Sr. Ministro disse-nos que foram, que a análise que faz relativamente ao Conselho Europeu é que há, digamos, três grupos de comportamento relativamente à negociação das perspectivas financeiras. Eu gostaria que o Sr. Ministro, que nos caracterizou os grupos, e penso que ficámos a perceber o que é, qual é o posicionamento de cada um dos grupos, mas se nos poderia identificar a posição dos países em cada um desses grupos. Passaria agora ao MFF, propriamente dito, e quando nós falamos no MFF, falamos em receitas e falamos em despesas. Relativamente às receitas, o Governo colocou-se, o Governo português, e o Primeiro-Ministro foi muito claro nessa matéria, colocando-se no grupo de países ou manifestando-se a favor de um aumento da participação para o orçamento da União Europeia, por um lado, e apoiando a criação de 3 impostos na lista, digamos, de propostas de recursos próprios que estavam em cima da mesa. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse fazer uma análise mais detalhada da forma como estes impostos ou estas, digamos, estas vias de recursos próprios são ou não aceites no quadro dos 28. São propostas favoráveis ou são propostas que têm alguma dificuldade de aceitação por parte dos Estados-membros? Qual é o estado da arte neste momento? Passaria agora para a parte da despesa. E no que diz respeito à despesa, começaria por um primeiro ponto: velhas políticas, novas políticas. Eu penso que o Sr. Ministro, na sua exposição, procurou já sair desta dicotomia, dando um novo conceito às novas políticas, mas o que a mim me tem preocupado nesta discussão é o spin. Ou seja, quando se começou a discutir o MFF, começou-se a discutir velhas políticas, novas políticas, e, portanto, esse spin acabou por ser dominante no debate sobre esta matéria. E fico satisfeita que o Sr. Ministro tenha passado dessa dualidade para uma interpretação da integração daquilo que hoje chamam novas políticas, e alguma delas falar nisso como novas políticas para 21-27 parece-me, de facto, só encontro uma expressão que é ridículo, porque são políticas europeias de há muito tempo. Um outro ponto que gostaria de colocar, um segundo ponto relativamente às despesas, prende-se com a questão centralização-descentralização. Porque o que está em causa, efetivamente, no debate das velhas políticas, novas políticas, é a gestão centralizada e a gestão descentralizada. Porque as velhas políticas são gestão descentralizada e as novas políticas terão tendência a ser gestão centralizada. E, portanto, eu dou só um exemplo para nós percebermos qual é o nosso posicionamento nestas políticas. Relativamente ao 7º Programa Quadro, Investigação e Desenvolvimento, que precedeu o Horizonte 2020. Portugal acedeu a 1,15% do financiamento do 7º Programa Quadro. 10 milhões de portugueses, 500 milhões de europeus. Fazendo as contas, se todos os países tivessem tido a mesma execução que nós, só teria sido gasto 57,5% do 7º Programa Quadro. Melhorámos ligeiramente no Horizonte 2020, mas a participação de Portugal está ainda aquém do ótimo no que diz respeito à gestão central, aos fundos geridos de forma centralizada. Aliás, a própria Comissária Bulc, numa audição a semana passada aqui no Parlamento, chamou a atenção para essa dificuldade de Portugal e convidou o Governo português a ser mais ativo na participação em programas geridos a partir de Bruxelas, ou seja, gestão centralizada. Passaria agora a um outro ponto que tem a ver com as políticas, as chamadas políticas tradicionais, numa visão conservadora, as chamadas velhas políticas, e eu penso que aqui há aqui vários pontos que eu gostaria de colocar. A agricultura representava, já chegou a representar 90% do orçamento comunitário. Nos anos 70 representava 70%, hoje representa 38%, a política de coesão representa 74%. Eu penso que se chegou a um equilíbrio, o Sr. Ministro falou O Sr. Ministro falou sobre a nossa participação, a participação da União Europeia na política global, 6%, mas eu penso que se chegou a um momento de equilíbrio entre a política agrícola, que é difícil reduzir, e a política de coesão, que é difícil reduzir. E, portanto, a questão que se coloca aqui, que já se fez na agricultura, porque a agricultura hoje inclui o ambiente, inclui o desenvolvimento rural, inclui outras áreas que não estavam na política agrícola tradicional. Eu acho que esse passo é fundamental que se dê na política de coesão, com a criação, com o aparecimento de uma nova geração de políticas de coesão que promovam a convergência, que permitam combater as novas desigualdades, mas também que permitam qualificar as pessoas, as organizações, as empresas, ou que permitam a integração de migrantes e refugiados. E, portanto, gostaria também de perguntar ao Sr. Ministro qual é a posição do Governo relativamente a esta problemática, se bem que, reafirmo, fiquei satisfeita que se tenha saído dessa dualidade e penso que é preciso sair dessa dualidade para contrariar o spin que existe claramente ao nível das instituições europeias. Um ponto que gostaria de colocar também prende-se com o semestre europeu. O semestre europeu leva a que os países tenham um conjunto de recomendações, e nós tivemos essas recomendações ontem, para, no quadro, digamos, das reformas estruturais, que eu gosto mais de chamar reformas estruturais progressistas. E o que eu gostaria de saber é qual é a posição do Governo relativamente ao facto de o orçamento comunitário poder servir, naquilo que é o envolve financeiro atribuído a cada Estado-membro, poder servir como forma de implementar as reformas estruturais necessárias, ou seja, uma maior articulação com o semestre europeu. Finalmente, sem me querer associar a esse, e apenas um pormenor, é necessário não confundir esta minha questão, tal qual eu a coloquei, com a questão das condicionalidades. Não estou a falar em condicionalidades. Mas relativamente ainda ao ponto deste semestre europeu, gostaria de saber, concluo de imediato, Sra. Presidente, gostaria de saber qual é a posição do Governo ou qual é a reação do Governo relativamente ao documento que saiu recentemente assinado pela Dinamarca, a Holanda, a Finlândia e a Suécia e pelos países bálticos, quer no que diz respeito ao aprofundamento da União Económica e Monetária, e permita-me que faça aqui um parênteses, na medida em que também é um dos pontos tratados neste documento.
Faça mais parênteses.
A primeira vez que aparece a proposta de criação de um Fundo Monetário Europeu é em 2007, apresentada no Conselho Ecofin, por Tomás Padoa Chiopa, na altura Ministro das Finanças de Itália, mas gostaria de saber qual é a posição do Governo relativamente a este documento, na medida em que exatamente a relação entre o MFF e o semestre europeu é o sétimo ponto deste documento, o sétimo e último. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para receber.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Agradeço, começo também por agradecer as questões colocadas pela Sra. Deputada Margarida Marques e começo justamente pela referência que fez à evolução da opinião pública e da adesão popular à Europa, que depende muito e naturalmente depende também da forma como a União Europeia consegue responder às necessidades, aos direitos e às ansiedades, aos anseios dos cidadãos. Justamente hoje de manhã foi publicado o Eurobarómetro e nota-se bastante uma evolução muito positiva na opinião pública portuguesa sobre a União Europeia, que se aproxima já de valores anteriores à crise e que torna, aliás, confirma, aliás, Portugal neste momento como o país com a opinião pública mais pró-europeia da Europa. Pergunta à Sra. Deputada como é que eu tendo a situar os países pelos três blocos de partida em que caracterizei. Insisto que são apenas blocos de partida e partida para uma maratona, portanto alguma coisa vai mudar certamente ao longo desta prova, mas eu diria que Portugal não se revê inteiramente na posição não dos amigos da coesão, porque para nós as políticas de coesão são políticas centrais e absolutamente essenciais para a convergência europeia, mas naqueles que querem ficar apenas numa posição entrincheirada na defesa à outrance da coesão tal como ela é e com a parte que hoje tem no conjunto da União Europeia e, portanto, tendem a excluir do seu horizonte de ação qualquer possibilidade de compreensão dos sentimentos dos outros países e qualquer abertura às novas dinâmicas que velhos e novos problemas europeus exigem das políticas europeias. E, portanto, tenderia a dizer que nesse bloco de partida tende a colocar o chamado grupo de Visegrado, ou o chamado grupo de Visegrado mais dois, portanto, com a Roménia e a Bulgária também. Embora, insista, já neste momento de partida se notem pequenas dissonâncias, designadamente entre a República Checa e outros membros do grupo de Visegrado. No outro bloco, a minha resposta está facilitada hoje, a partir do momento em que anteontem os ministros das Finanças dos três países nórdicos, dos três países bálticos, da Holanda e, pasme-se, da Irlanda, decidiram afirmar uma posição de intransigente recusa de tudo o que signifique aumento das contribuições nacionais para o orçamento europeu e também, inerentemente, uma defesa da diminuição da ambição do próximo quadro financeiro plurianual. E no bloco, digamos, em que nós nos sentimos melhor, eu diria que indubitavelmente até ao último domingo estávamos acompanhados pela Itália, veremos agora o que vai suceder. Estamos muito bem acompanhados pelo novo governo alemão, estamos muito bem acompanhados pelo presidente e o governo francês, estamos muito bem acompanhados pela Espanha, pela Bélgica, o Luxemburgo também tem dado sinais de que quer encontrar uma dinâmica nesta negociação que vá bem além da clivagem obsoleta entre beneficiários e contribuintes. E, portanto, eu diria que uma arrumação inicial poderia ser esta, dizendo isto com o cuidado necessário, porque neste momento estão a definir-se as posições de partida e, como é uma negociação, e vai ser uma negociação muito dura, e é uma negociação que só pode concluir-se por consenso, naturalmente que as posições de partida são muito extremadas. E, portanto, vamos ver como isto se desenvolve. Agora, eu queria acompanhar também totalmente a Sra. Deputada nas considerações que fez sobre estas dicotomias que nos paralisam, velhas políticas e novas políticas, velhos problemas e novos problemas, contribuintes líquidos e contribuintes e beneficiários, com a informação preciosa que temos e está publicamente disponível, designadamente aquela contida na comunicação da Comissão do passado dia 14, que se destinou justamente a preparar esta primeira discussão sobre o novo quadro financeiro plurianual. Este quadro da página 5 da edição inglesa da Comissão é absolutamente elucidativo, porque é um cálculo dos principais beneficiários da integração no mercado único. A Comissão diz no texto, recorda no texto, que a estimativa que nós temos é que um quarto do crescimento adicional dos países de não coesão, portanto dos contribuintes líquidos, é devido aos benefícios indiretos do acréscimo das suas vendas e do seu comércio com os países da coesão. Um quarto do crescimento adicional vem indiretamente do comércio de bens e de serviços com os países da coesão, como também este quadro mostra claramente como a Alemanha é o principal beneficiário de um mercado único europeu, logo seguido da França, do Reino Unido e da Holanda, o que não surpreende ninguém. E, portanto, como a Comissão Europeia tem procurado fazer, e Portugal acompanha a 100%, a expressão que às vezes parece técnica do valor acrescentado europeu tem este conteúdo muito claro, é que os benefícios que nós temos tido com a construção do mercado único, e a política da coesão é um elemento essencial da construção do mercado único, são benefícios que nos atingem, de que são beneficiários todos os Estados-membros. E por isso mesmo é que não faz sentido partir, do nosso ponto de vista, partir para uma discussão do quadro financeiro plurianual sem pôr em cima da mesa a questão de saber como é que nós contribuímos para gerarmos mais benefícios, para gerarmos maior valor acrescentado europeu. Porque, insisto, não é possível conceber para o próximo quadro financeiro plurianual que as despesas da União Europeia com segurança e cidadania signifiquem apenas 6% do total orçamentado e 2%, estava aqui baralhado com as cores e com o meu daltonismo, e toda a despesa com a ação externa, em que, insisto, se inclui a despesa de cooperação para o desenvolvimento e o investimento externo da União Europeia, significa apenas 6% do conjunto. E, portanto, nós temos, para que um reequilíbrio se possa fazer aqui, fazer aumentar o bolo total. E só há duas maneiras de fazer aumentar o bolo total, e, do nosso ponto de vista, as duas devem ser ativadas. Outro cálculo que nós talvez pudéssemos reter pela sua clareza e a sua simplicidade é este, do ponto de vista da Comissão Europeia: se as contribuições se mantivessem em 1% do rendimento nacional bruto, como querem alguns os países que eu acabei de citar, isso obrigaria, ceteris paribus, portanto, sem aumentar nenhuma outra despesa, obrigaria a um corte de 15% na política de coesão e na política agrícola comum. E, portanto, estas são as escolhas que nós temos que fazer. A nossa é clara, é ao mesmo tempo aumentar os recursos próprios e aumentar as contribuições nacionais, porque só isso permite ter um novo quadro financeiro plurianual à altura das nossas ambições. Eu depois regressarei, só para responder à última questão colocada pela Sra. Deputada Margarida Marques. Faz sentido haver uma ligação entre o semestre europeu e as recomendações específicas por países e o financiamento europeu? Do nosso ponto de vista, faz mais sentido no quadro da União Monetária, por razões que não é preciso explicar à Sra. Deputada, mas explicarei urbi et orbi quando for possível.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o senhor.
A Baranda do Vaticano, que é o único sítio onde se pode falar urgente.
Isso duvido, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, cumprimentar também o Sr. Ministro. No fundo, tecer alguns comentários sobre o cenário que aqui nos traçou, por um lado, e depois fazer um conjunto de perguntas decorrentes dessa análise. Todo este debate decorre de um buraco que é criado pelo Brexit. Um dos principais contribuidores à escala europeia sairá deste projeto comum e, necessariamente, a consequência que tem do ponto de vista orçamental é uma consequência de relevo quando analisado o posterior orçamento após essa saída. Pergunto-lhe se, face a esta evolução de discussão sobre o Brexit entre a União Europeia e as instâncias britânicas, se o tempo a passar e a ausência de conclusões está a funcionar para uma de duas coisas: ou pior situação para o Reino Unido na definição do Brexit, por um lado, ou de força negocial para a União Europeia a partir do momento em que este atraso joga contra o Reino Unido e poderá forçar algumas das posições que até agora têm sido negadas. Ou se isso, esta era uma hipótese, ou se por outro lado, mesmo do ponto de vista europeu, particularmente com as pressões que existem, em especial no sistema financeiro, com o Brexit, não existirá um crescimento da pressão para ceder num dos pontos fundamentais, ainda o Sr. Ministro aqui o referiu, é que não há uma abertura para uma liberdade nas relações comerciais sem haver uma equiparação na liberdade para a livre circulação de pessoas. E se esse tempo a passar não pode ter duas consequências diversas. Agora, este é o elemento detonador numa parte do debate sobre este quadro financeiro plurianual, mas está longe de ser o único elemento que cria perturbação neste processo. Em primeiro lugar, porque nós estamos a definir, cria dificuldade na definição de qual o tamanho do bolo, mas depois o debate seguinte é como é que o bolo será partido para cada um dos objetivos. E havendo a saída de uma parte do financiador desse bolo, nós temos a seguir uma discussão sobre como é que será compaginado essa ausência de financiamento. O Sr. Ministro disse ainda agora que havia, da parte do Governo, duas soluções. Um aumento das coparticipações individuais de cada um dos Estados, uma solução. Segundo a solução, a possibilidade de existir algum tipo de recursos próprios, tipicamente através de algum tipo de taxas, de aplicação de política de taxação a grandes multinacionais que os Estados individualmente têm dificuldade em fazer e salvaguardando, até não queria entrar em polémica sobre isso, a ideia de que isso não implica impostos sobre as pessoas, mas sim sobre as multinacionais. Mas este debate em particular aparece já ferido de morte, ou pelo menos aparece assim, pelo menos publicamente apresentado. Porque vários países já vieram dizer que nem pensar em fazer ações deste tipo. Uns dizem, como diz o Sr. Ministro, um dos tais três grupos em cima da mesa, nem pensar em um cêntimo a mais sequer de contribuição nacional. Outros dizem nem pensar em atribuir esta vertente de fiscalidade a uma instância supranacional europeia. Ora, então, nós perdemos o Reino Unido como contribuidor, perdemos essa possibilidade de alargar para essas duas vias o orçamento para o quadro financeiro plurianual. Mas as pressões do lado da despesa são igualmente preocupantes. Dizia ainda há pouco o Sr. Ministro que a evolução da política agrícola comum, acrescento eu até esta análise, da política agrícola comum e dos fundos de coesão, passaram de 90% dos quadros plurianuais de há uns anos atrás para 74% no último quadro financeiro plurianual. Mas claramente, como diz o Sr. Ministro, a intenção de diversos países é que a segurança e cidadania vá muito para além dos 2% que hoje existe e que a ação externa vá muito para além dos 6% que hoje existe. Ora, então existe aqui uma disputa sobre como partir o bolo existente, qualquer que ele seja, no futuro deste quadro financeiro plurianual. E este fator para nós é preocupante, porventura até mais preocupante do que o primeiro debate sobre onde nós vamos desencantar novas fontes de receita. É porque o debate sobre as novas fontes de despesa é o debate sobre a Europa que nós não queríamos ver a ser construída. Claramente existe uma pretensão de reforçar o investimento em militarização à custa ou da política agrícola comum ou dos fundos de coesão. E esta vertente militarista europeia de defesa ou atividades militares é feita à custa, para além da vertente armamentista, é feita à custa de uma concentração de recursos na Europa. e por isso diz o povo que o mal nunca vem só, aqui vem de facto os dois de mão dada. Porque olhamos para o que existe em cima da mesa e claramente a única certeza que nós já temos é que o reforço da vertente de defesa e de militarização existirá. Ponto número um. Ponto número dois, que será feito de forma a beneficiar os contribuidores França-Alemanha. E este é um outro aspecto que demonstra como nós só não estamos a utilizar este quadro financeiro plurianual para responder à necessidade de colocar o mesmo ritmo de desenvolvimento nos diversos países à escala europeia, como para além de falharmos nas políticas de solidariedade e de coesão, estamos a acrescentar ainda uma forma concêntrica de retorno deste investimento comunitário. E para nós isso é altamente questionável e esperávamos que o governo português também fosse contrário a esta situação, porque ela prejudica objetivamente Portugal. Não só no que não recebe, porque no que toca à política agrícola comum e fundos de coesão poderá vir a ser cortado diretamente, como naquilo que vai contribuir para ajudar ao desenvolvimento da indústria militar, quer francesa, quer alemã, principalmente francesa neste contexto. E por isso eu pergunto-lhe o que é que Portugal tem dito sobre esta matéria, se é diferente do que nós ouvimos publicamente, porque publicamente nós ouvimos uma consonância com este caminho que claramente, do nosso ponto de vista, nos está a colocar problemas a Portugal. Pergunto-lhe uma última pergunta, até para não me esticar no tempo. Se houve algum debate nesta definição do novo quadro financeiro plurianual sobre a relação com os déficits orçamentos nacionais. Porque um dos aspectos fundamentais, por exemplo, para Portugal, que poderia ultrapassar qualquer redução de fundos comunitários, seria, por exemplo, que a comparticipação nacional não contasse para efeitos de déficit. E por isso eu pergunto-lhe se, porventura, esse tema foi colocado em cima da mesa, de alguma forma, porque poderia ser aqui uma diferença até bastante considerável na forma como o investimento público é tratado e como são potenciados os fundos, a utilização dos fundos europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradeço ao Sr. Deputado. Ele coloca quatro questões. Responderei pela mesma ordem. Em primeiro lugar, que efeitos pode ter um arrastamento das negociações com o Brexit ou umas negociações inconclusivas sobre as perspectivas orçamentais da União Europeia? Digamos que esse será o mínimo dos danos, muito mais importantes e dramáticos, não só no sentido anglicista como no sentido próprio português, preocupantes, serão os impactos sobre o sistema financeiro europeu e sobre o conjunto da economia europeia. Aliás, os números que citou ontem o chanceler Hammond são muito elucidativos a esse propósito. Isso, aliás, só conforta Portugal na posição que sempre tem defendido desde o dia 23 de junho de 2016, que é o nosso objetivo essencial, deve ser chegar a um acordo com o Reino Unido, isto é, evitar o chamado hard Brexit, ou como se diz agora, o precipício. A segunda questão que coloco é do lado, digamos, das fontes de receita do próximo quadro financeiro plurianual, e até, se me permite, e eu permito-me aqui também esclarecer porque é que a posição preliminar, o documento do governo português, não vai até aos 1,3% que o Parlamento Europeu muito provavelmente aprovará na próxima sessão do dia 13 de março. A razão é muito simples, porque o 1,23% é o teto máximo de contribuições definido numa decisão do Conselho Europeu tomada por unanimidade. E justamente porque nós pertencemos ao grupo dos países que querem chegar a um consenso, usamos como referência possível para um aumento da contribuição nacional um limiar que não obrigaria a rever essa decisão. porque muito dificilmente haverá unanimidade para rever essa decisão. E, portanto, há um teto que nós próprios fixamos, o teto de 1,23%, que nunca atingimos, mas que nos parece ser a altura de atingir ou, pelo menos, de nos aproximarmos. Nós dizemos assim, Carrément, 1,2. O comissário alemão Oettinger costuma dizer, eu pretendo 1,1x. Enfim, falemos sobre essa base. Agora, na base de nem mais um euro para o quadro financeiro plurianual, não é possível falar com resultados que sejam positivos para todos. Mas eu não sobrevalorizaria, quer dizer, neste momento, cada um dos Estados-membros está a marcar o terreno, cada um dos alinhamentos iniciais dos Estados-membros está a marcar o terreno, mas muita água vai correr sob as pontas e, como o Heraclito dizia, nunca é a mesma água. Agora, há outras formas de aumentar o financiamento ou, pelo menos, a liquidez da União Europeia. E queria também chamar a atenção para essas fórmulas. Uma delas é acabar com um pequeno elemento de hipocrisia que hoje existe, porque nós todos sabemos, quer dizer, nós aqueles que lemos estes papéis, sabemos que parte do que alguns contribuintes líquidos dão à União Europeia recebem de volta, segundo uma fórmula dificilmente explicável a qualquer eleitor, e eu pelo menos nunca consegui explicar aos meus, e são do Círculo Eleitoral do Porto, não podem considerar-se, por definição, serem eleitores menos dotados que outros, mas a forma do chamado rebate em inglês, ou compensação em português. E, portanto, no nosso documento nós somos claros, esta que será o fim do rebate em inglês é a oportunidade para acabar com todas as outras compensações por natureza orçamental. Depois há outras que fazem sentido, mas isto aumenta a liquidez da União Europeia. Outra forma, que aliás julgo que vai ser seguida, porque não há outra maneira e há condições para segui-la, é justamente uma melhor combinação entre os fundos, isto é, entre a lógica de financiamento por subsidiação e os instrumentos financeiros, isto é, a lógica de financiamento por garantias e créditos. Já hoje, por exemplo, o plano Juncker é todo ele baseado na alavancagem de recursos através de um instrumento financeiro e o multiplicador é, julgo eu, anda na ordem dos 4 ou 5. Ainda ontem eu tive a oportunidade de dizer a esta comissão que os cálculos da Comissão Europeia para o Fundo Europeu de Defesa, que é mais um instrumento financeiro, usam um multiplicador de 7 a 10, portanto, por cada euro que nós colocamos nessa, digamos, linha de crédito e cujos sinistros garantimos com o orçamento da União Europeia, nós conseguimos gerar 7 a 10 euros de investimento público ou privado, mas que é alavancado por esse instrumento financeiro. Aliás, algumas das fontes de preocupação do Sr. Deputado, que eu compreendo, não acompanho, mas compreendo, serão justamente enfrentadas mais com base em instrumentos financeiros do que na base de subsidiação. Isto é, nós não vamos financiar o desenvolvimento da indústria e tecnologia da defesa europeia na mesma forma que financiamos as externalidades positivas do ponto de vista ambiental dos agricultores europeus. E, portanto, aí está uma parte da resposta que o Sr. Deputado pede. Agora, do lado da despesa, tem toda a razão o Sr. Deputado, responder à questão onde vamos gastar o orçamento europeu nos próximos 7 anos é responder à questão que Europa queremos. Nós queremos uma Europa com maior peso da ação externa. Nós queremos uma Europa capaz de apoiar mais África no desenvolvimento, que é a única maneira que nós temos de regular verdadeiramente a crise das migrações. Ora, não podemos fazer isso com os instrumentos de financiamento que hoje temos, nem com os instrumentos, nem com o seu volume, nem com a sua natureza, nem com o seu volume. E, portanto, certamente que a parte que nós precisamos para esse domínio vai ser maior. Poderá ser proporcionalmente a mesma se o bolo aumentar, ou será proporcionalmente maior do que a parte hoje ocupada por outras políticas se o bolo não aumentar. Como eu quero que preservar a centralidade dos instrumentos mais poderosos que a Europa tem para a sua própria convergência, eu defendo o aumento do bolo. Eu, quer dizer, o governo português, defende o aumento do bolo. Isto sobre as questões relativas à despesa, mas, portanto, eu queria dizer que o mais importante dos novos recursos que nós vamos ter e que nós vamos gastar nos próximos sete anos tem a ver com coisas que estão muito longe de qualquer militarização ou de qualquer armamentismo. Tem a ver com a proteção dos migrantes, tem a ver com o acolhimento dos refugiados, tem a ver com a transição energética, tem a ver com a conectividade física e digital intra-europeia ou transeuropeia, tem a ver com o apoio ao desenvolvimento e as parcerias para o desenvolvimento com outras regiões. Finalmente, também percebo e agradeço a referência que o Sr. Deputado fez à questão do quadro financeiro plurianual e a sua relação com os déficits orçamentais. E, mais uma vez, nós acreditamos que o melhor quadro para estabelecer essa relação é o quadro da zona euro e não do conjunto da União Europeia. Porque nós sabemos que, para nos prevenirmos de eventuais próximas crises exógenas, nós precisamos de fortalecer a zona euro. E precisamos de fortalecer a zona euro, garantindo à zona euro duas funções que ela hoje desempenha mal: a função de estabilização macroeconómica e a função de apoio ao investimento. E nós, aliás, aí convergindo totalmente com os alemães, achamos que destas duas funções a mais importante é a função de investimento. Mas justamente os países que foram mais penalizados durante a crise e foram mais penalizados com os programas de ajustamento devem ser os países que estejam na linha da frente do apoio em matéria de convergência, do apoio ao investimento. Obrigado. Desculpe.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, vou-te cumprimentar desde ontem e antes da próxima semana, na outra semana onde também voltará cá, e, como é óbvio, também cumprimentar a delegação que o acompanha. Sr. Ministro, relativamente aos temas que o Sr. Ministro aqui falou hoje, há um tema que eu não queria esgotar aqui exatamente porque nós, no próximo dia 20, vamos ter a oportunidade de discutir consigo exatamente o próximo fundo comunitário, o quadro financeiro plurianual, e, portanto, eu não queria esgotar já aqui muito essa discussão. Aliás, insistimos mesmo muito em que o Sr. Ministro pudesse ir à comissão eventual que foi criada como primeira audição dessa mesma comissão, e por isso mesmo até chegou-se a aventar a hipótese de vir aqui discutir essa matéria, e pareceu-nos que era mais relevante discutir na outra comissão. Mas, de qualquer forma, tendo estado na agenda do Conselho Informal, há aqui algumas matérias sobre as quais eu não posso deixar de o questionar. A primeira coisa que eu queria dizer sobre esta matéria é a seguinte: quando este debate se iniciou em Portugal, o CDS disse muito claramente que não estaria neste debate ausente e que não perderia o debate por falta de iniciativa. E por isso mesmo nós apresentámos, e é público, um projeto de resolução com cerca de 18 páginas, onde, antes de mais, nós queremos discutir mais do que o dinheiro, a quantidade de dinheiro, a dimensão financeira, queremos discutir para que é que faz sentido, onde é que faz sentido nós alocarmos estes fundos comunitários. Porque eu acho que a discussão muitas vezes é única e exclusivamente uma discussão financeira e menos uma discussão sobre a importância dos fundos comunitários para a própria lógica do projeto europeu. E por isso mesmo nós identificámos à cabeça cinco temas que para nós eram muito relevantes no próximo quadro comunitário, temas que tinham a ver com cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fixados pela ONU até 2030, e aí com uma referência muito relevante à matéria das alterações climáticas. Portugal é um país, dentro do quadro da União Europeia, a Península Ibérica será provavelmente a região mais afetada pelas alterações climáticas, matérias como a seca, que passaram a ser matérias estruturais, matérias como a mobilidade nos centros urbanos e como é que nós conseguimos atingir objetivos de descarbonização da nossa economia através de investimentos nessas mesmas áreas. Pois um segundo tema que é sempre muito relevante para nós em qualquer quadro comunitário, que tem a ver com a agricultura e com o mar, os fundos próprios da agricultura e do mar. Um terceiro tema que tem a ver com a coesão social, que foi sempre muito importante nos quadros comunitários, mas que nós queremos que também seja coesão territorial, nomeadamente numa estratégia para o território e para o interior do país. Um quarto tema, para nós muito relevante, que é o tema da demografia, numa dupla dimensão, dimensão de quebra da natalidade que se tem vindo a verificar em Portugal, e infelizmente 2017 foi o pior ano até deste século do ponto de vista da renovação de gerações, mas também envelhecimento ativo, estratégia que nós queremos ter hoje para o envelhecimento ativo, e depois um quinto tema que é sempre muito relevante também nos quadros comunitários, que é o tema do investimento, do crescimento, da produtividade. Com isto nós não estamos a afastar novos desafios para os fundos, certamente que são antigas políticas europeias, mas que do ponto de vista dos fundos podem significar novos desafios à matéria, à cabeça a matéria da segurança e da defesa, da ação externa, das fronteiras e das migrações. Por causa, achei curioso que o Sr. Ministro não tenha referido um novo tema que tem vindo muito a ser falado e que para Portugal é muito relevante, que é o tema das alterações climáticas, existindo uma nova dimensão nos fundos. Esta dimensão para nós é muito relevante porque, por exemplo, políticas que têm a ver com o regadio, por exemplo, políticas que têm a ver com a floresta, podem entrar em fundos de coesão por causa das matérias das alterações climáticas, e Portugal tem de ser muito focado nessa mesma discussão. E por isso mesmo, nós, desde o início, dissemos que é muito importante discutirmos fundos comunitários para discutirmos questões concretas para o futuro de Portugal. Mas, como é óbvio, há um ponto para nós que é um ponto muito importante. Nós admitimos discutir novos desafios, não queremos é que essa discussão dos novos desafios seja feita à custa de dois pilares dos fundos comunitários que para nós são muito relevantes, que é, antes de mais, a dimensão da PAC. E a PAC é uma política europeia de sucesso com muitos anos. Nós muitas vezes, quando identificamos casos de sucesso na Europa, lembramos-nos do programa Erasmus, agora mais recentemente da extinção do roaming ao nível europeu, mas esquecemos que a PAC foi e é fundamental até para a autossubsistência alimentar dos europeus. É uma política muito relevante e muito estruturante. E também, ao mesmo tempo, a política da coesão. E para nós, estes novos desafios não devem ser feitos à custa da PAC e à custa da coesão. E isso implica nós também termos a noção de que, primeiro, temos de criar algumas alianças estratégicas com quem também tem um conjunto destas dificuldades, e eu já critiquei o Governo, já critiquei o Sr. Ministro, pelo facto de o chamado Grupo dos Amigos da Coesão ter sido muito desvalorizado por este Governo. Este Governo preocupou-se muito em reunir com os países do Sul, Espanha, França, Itália, Grécia, preocupou-se menos em reunir com os países dos amigos da coesão, e ao que eu vi, pelo menos do que eu vi no site do MNE, a última reunião dos amigos da coesão data de 2015, e nós aí teremos de encontrar algumas alianças estratégicas. E depois também teve uma segunda matéria que já teve crítica por parte do CDS, que é, quando nós estamos a discutir esta matéria, lançar a ideia de impostos europeus. O Sr. Ministro sabe que o CDS é frontalmente contra impostos europeus. Eu sei que o Sr. Ministro já disse que então o CDS não era a favor de uma taxa das transações financeiras. Sabe que a apresentámos aqui em 2013 no Orçamento de Estado português. Impostos cobrados ao nível nacional. Muito diferente de termos impostos europeus. Mas, acima de tudo, essa ideia, neste momento, é uma ideia muito desinteressante. Porque nós sabemos que os alemães, que são um grande contribuinte líquido, já disse que está disponível para aumentar contribuições para o orçamento comunitário, mas que não quer abrir a discussão de impostos europeus. E por isso mesmo, até aí, Portugal vai um bocadinho em contraciclo. E há uma terceira matéria, Sr. Ministro, explicou agora porque é que o Governo defende o 1.2, mas onde não me parece muito prudente a posição do Governo português, exatamente porque nós sabemos que o Parlamento Europeu vai defender que o orçamento possa subir para 1,3% do rendimento nacional bruto, GNI em inglês, e nós sabemos que a diferença de 1 para 1,3 é de quase 600 milhões de euros, o que é, de facto, muito dinheiro, e nesse sentido o CDS aproxima-se muito mais da posição do Parlamento Europeu, posição que, aliás, teve um primeiro voto favorável, e calculo também tenha um voto favorável, dos eurodeputados do Partido Socialista. E, portanto, nós aproximamos-nos mais dessa posição e entendemos que o Governo português, nesse sentido, tem de chegar mais a esta decisão. Mas, como lhe dizia o Sr. Ministro, não quero deixar de fazer aqui este statement, mas a discussão em concreto, depois, sobre muitas destas matérias, vamos guardá-la para dia 20, mas, tendo estado no início do Conselho, não posso deixar de a fazer. Permita-me só, Sr. Ministro, mais duas perguntas muito relevantes. Primeira pergunta sobre as listas transnacionais. O Sr. Ministro disse aqui uma coisa que eu confesso que fiquei surpreendido. O Sr. Ministro disse que a posição do Primeiro-Ministro no Conselho foi a seguinte: listas transnacionais agora não há hipótese, em 2024 voltaremos a falar. Penso que foi mais ou menos isto, uma síntese, foi mais ou menos a síntese do que acompanhou, escrevi aqui, que o Primeiro-Ministro acompanhou a posição do Conselho, que neste momento não é possível e que é uma discussão que terá de ser retomada. É isto, mais ou menos, Sr. Ministro. Confesso que não percebo. Vou-lhe ler uma afirmação do Primeiro-Ministro muito recente. Início de citação. Sou contra as listas transnacionais por uma questão de princípio. Nenhum dos meus colegas tem dúvidas sobre a minha posição. As listas transnacionais afastam ainda mais os eleitos dos eleitores e enfraquecem a União Europeia a contaminá-la com uma soma de votos de protestos nacionais muitas vezes contraditórios. Fim de citação. Confesso que fico aqui um bocadinho surpreendido, Sr. Ministro. O Primeiro-Ministro é contra as listas transnacionais por uma questão de princípio, porque acha que elas são más, ou ele é contra as listas transnacionais em 2018, em 2019 e depois em 2024 nós lá voltaremos a falar, os princípios são sim uma coisa um bocadinho mais vaga. E também relativamente ao Spitzenkandidaten, traduzindo esta expressão, a possibilidade de o candidato a Presidente da Comissão Europeia ser claramente conhecido por toda a gente. Nós sabemos que a posição do Governo nesta matéria tem sido dúbia. O Sr. Ministro aqui há duas semanas disse-nos que o Governo apoiava uma noção de transparência, de saber claramente durante o processo eleitoral, quem é que os grupos políticos indicavam para Presidente da Comissão Europeia. Eu até lhe perguntei isto uma segunda vez, o Sr. Ministro disse, vou dizê-lo de uma forma muito clara, e de repente percebemos, basta lermos alguma imprensa internacional, estou a citar, por exemplo, um site que é muito relevante, que é o Político, que neste momento é bastante relevante do ponto de vista dos assuntos europeus, que diz que Portugal, e que coloca Portugal como um daqueles países que se levantou contra o processo de termos transparência nesta matéria. E por isso mesmo faço-lhe uma pergunta muito, mas mesmo muito clara. Em 2019, na sequência das eleições, haverá uma designação de um novo Presidente da Comissão. E o que eu lhe pergunto é tão somente isto. O Governo português apoiará algum candidato que não tenha sido o candidato escolhido pelos grupos políticos, por estes grupos políticos, transparentemente, antes da eleição, anunciado como candidato? O Governo português pondera apoiar um candidato contra um candidato de qualquer um destes grandes grupos políticos? É uma pergunta muito focada. Sr. Primeiro-Ministro, na segunda intervenção, deixe-me só mais uma nota muito, muito rápida. Achei muito curioso que na sua intervenção tenha falado sobre o Brexit, voltaremos também a este tema, mas não tenha falado, não tenha dito nada sobre o relatório do semestre europeu nas recomendações específicas aos países que saiu muito recentemente. É um tema que nós, na segunda intervenção, pela voz do Sr. Deputado Filipe Mateus, a Creta Correia, voltaremos, porque é um tema muito relevante e acho muito curioso que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, vindo à Comissão, tendo a oportunidade de falar sobre essa matéria, tenha sobre essa matéria lançado um manto de silêncio, mas pela voz do CDS...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para a resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, para quem não queria falar do quadro financeiro plurianual, o Sr. Deputado... Sim, mas a importância dos temas não depende, não é diretamente proporcional aos segundos que demoramos com cada um deles. E, portanto, eu continuo absolutamente convencido da enorme importância que o CDS-PP dá à questão das listas transnacionais e do cuidado com que compulsa a imprensa para tentar encontrar qualquer divergência de opinião ou discurso entre mim e o Dr. António Costa. Não é das coisas mais fáceis, não é das coisas mais fáceis de conseguir, mas fica desde já aqui o seu deputado com a promessa de um bolo rei, com toda a amizade, se o conseguir. Bom, a posição do Governo português é muito simples, não me importo nada de repeti-la, essa é a minha obrigação. Nós consideramos que não faz sentido a apresentação de listas transnacionais nas eleições de 2019, que são aquelas que decorrerão sob o mandato deste Governo. Por várias razões, incluindo uma que nos parece a nós muito importante, temos fundadíssimas dúvidas de que fosse possível avançar nesse domínio sem abrir o dossiê revisão do tratado, e isso é a última coisa que, do nosso ponto de vista, a Europa deve fazer agora. Sobre o Spitzenkandidat, sobre a forma de escolha do próximo Presidente da Comissão Europeia, repito também o que já disse, o Governo português está inteiramente confortável com o que diz a letra do Tratado de Lisboa. E, portanto, a posição do Governo português, quando no Conselho Europeu se tratar dessa matéria, será ter em conta os resultados eleitorais e participar na escolha de um candidato que será apresentado para votação ao Parlamento Europeu. É isso que acontece. Nós acompanhamos o consenso que se formou no Conselho Europeu, claro que acompanhamos. Acompanhamos sempre, designadamente quando o Conselho forma consensos em decisões que exigem unanimidade. Nem sempre o consenso se forma, felizmente, porque isso significa que é um processo democrático, entre posições que podem ser muito diferentes e entre atores que podem ser muito diversos. Nem sempre o consenso que se forma porque toda a gente pensa o mesmo sobre todos os assuntos. E quando toda a gente não pensa o mesmo sobre todos os assuntos, as pessoas têm que chegar a entendimentos. E chegar a entendimentos significa ter a flexibilidade bastante para preservar os seus interesses fundamentais, mas contribuir também para que haja uma decisão coletiva. Agora vamos ao que menos interessa. Agora vamos à primeira parte da sua questão. Devo dizer que ouvi-o com tanto maior gosto quanto me parecia estar a ouvir o meu colega e amigo, Ministro de Planeamento e Infraestruturas, a apresentar, como ele já tem apresentado publicamente e também reservadamente a atores políticos muito relevantes, as linhas gerais do próximo quadro comunitário português, do próximo acordo de parceria, tal como estamos a gizar. O seu deputado tem toda a razão em salientar a importância da política da coesão e da política agrícola comum. Estou certo que nos acompanhará na necessidade também de modernizar essas políticas. A sua deputada Margarida Marques já salientou quanto foi possível modernizar a política agrícola comum e transformá-la também num instrumento muito poderoso do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e também do ponto de vista do combate ou da gestão das alterações climáticas. E o mesmo temos que fazer com a política da coesão, porque muitos dos impropriamente chamados novos desafios têm já hoje e deverão ter mais no futuro resposta em instrumentos próprios das políticas de coesão. Estou a falar dos processos de integração social, estou a falar da transição energética, estou a falar da competitividade económica e da conectividade transeuropeia e assim sucessivamente. Saúdo o Sr. Deputado por se reunir ao Governo na importância que nós damos às questões do ordenamento do território e do combate à desertificação, que é uma consequência também das alterações climáticas, e também essa proximidade que existe entre as posições expressas no projeto de resolução do CDS e as posições já defendidas publicamente pelo Governo, no que diz respeito à importância crucial da dimensão demográfica em todo o seu escopo, da natalidade aos processos de envelhecimento e os desafios que isso coloca, quer à mobilidade, quer à organização das cidades, quer às redes de prestação de serviços sociais e públicos, essa proximidade é muito promissora para o trabalho que temos que fazer à nossa frente. Porque quanto mais forte for internamente a posição portuguesa, mais forte será externamente a posição portuguesa. E também acompanho relativamente à produtividade, sabendo que o seu deputado, quando fala em produtividade, não explícita, mas tem implícito no seu espírito a importância decisiva das questões da qualificação e da inovação para o aumento da produtividade, e peço-lhe igual paciência comigo. Não é preciso eu estar sempre a explicitar alterações climáticas para o seu deputado saber que elas estão na base do meu raciocínio e do meu discurso. Nós não abandonamos os grupos de coesão. A senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus participou em dezembro de 2017 em Varsóvia na última reunião do Grupo dos Amigos da Coesão. Agora também, como já tentei tornar claro, nós não não achamos, nós não pensamos que seja a melhor forma de contribuir para o processo europeu e de defender os interesses nacionais, ficarmos na trincheira, qualquer que ela seja, mesmo que seja a trincheira daqueles que querem a coesão do futuro mimeticamente igual à coesão do passado. Porque isso é impossível, isso acaba por dar argumentos àqueles cujas posições estão bem expressas no non-paper dos ministros das Finanças bálticos, nórdicos, irlandês e holandês. E austríaco, acho que também. Mas não. Não. Então. O seu deputado diz que é um erro nós avançarmos pelos impostos europeus quando os alemães não querem. Sr. Deputado, o acordo celebrado entre o SPD e a CDU e o SPD é muito auspicioso. E quanto ao novo governo, esperemos que ele seja formado, que seja eleito no Parlamento, porque no caso alemão julgo que a chanceler é mesmo eleita no Parlamento, no próximo dia 14 de março, e depois trabalharemos em conjunto. Agora, quer do ponto de vista do aumento das contribuições nacionais, quer do ponto de vista dos recursos próprios, nós precisamos de uma flexibilidade que sabemos encontrar eco também no CDS-PP. Quando a fórmula, eu prefiro dizer taxação em sentido amplo, porque alguma da taxação que nós precisamos, designadamente para os serviços desterritorializados, não tem como quadro ideal de implementação o quadro nacional. Pela simples razão, se mantivermos nesse quadro, não conseguiremos taxar. No que diz respeito às taxas sobre transações financeiras, elas podem ser aplicadas no quadro nacional e gerar recurso também europeu, como acontece já hoje no IVA. No IVA que nós pagamos, o IVA é um imposto europeu, harmonizado à escala europeia, é recolhido pelos sistemas tributários dos diferentes países e há uma parte desse imposto que serve depois para as contribuições nacionais. As taxas alfandegárias que a União Europeia hoje cobra são receita própria da União Europeia. O imposto de senhoriagem pode ser um imposto cobrado à escala da União Europeia. Portanto, há muitas soluções. Termino para dizer-lhe apenas, Sr. Deputado, para lhe dar uma informação, não criar nenhuma, não fazer nenhuma inconfidência, mas julgo que o Sr. Deputado gostará de saber o júbilo com que foi recebido ontem no Ministério dos Negócios Estrangeiros a indicação de que o CDS-PP fazia muita questão em que o desenho do próximo QFP estivesse articulado com a Agenda 2030. Ficou com uma admiradora mais, para além de eu próprio, que sou o seu admirador há muitos anos, a Sra. Secretária de Estado da Cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Uma primeira referência para dizer que a opção de devolução de direitos e de rendimentos, contrariamente àquelas que eram as intenções e que são as intenções por parte da União Europeia, demonstrou ser positiva. Aliás, a evolução económica que temos tido nos últimos tempos deve sobretudo a estas opções não continuar aquela política de cortes de salários, de cortes de prestações sociais, de ataque aos direitos dos trabalhadores, como estava a ser prosseguido pelo anterior governo e com o apoio por parte da União Europeia, mas que devem sobretudo às opções de devolução de rendimentos e de direitos. Nós sabemos que, de facto, que por parte da União Europeia as intenções são outras e até recentemente, continuam, aliás, a insistir as várias instituições da União Europeia na necessidade das reformas estruturais que já aqui referi várias vezes e que nós, na nossa perspectiva, no léxico da União Europeia, significa ataques aos direitos dos trabalhadores. Até bem recentemente um comissário, aliás na semana passada, esteve cá a referir a necessidade da revisão das reformas laborais e não será seguramente para valorizar os trabalhadores e os seus direitos. Segundo aspecto que queria aqui colocar, Sr. Ministro, sobre os fundos comunitários. A evolução do orçamento da União Europeia tem ido numa tendência quer de diminuição global das suas verbas, quer de diminuição das verbas associadas à coesão económica e social. Aquela que deveria de ser uma função redistributiva do orçamento da União Europeia está cada vez mais afastado desta mesma perspectiva. Ao mesmo tempo que se acentua a opção, que se acentua a divergência económica e social no seio da União Europeia e contribuindo para isto as opções políticas, em particular do aprofundamento do mercado único, das políticas comuns, da moeda única. E a perspectiva que está colocada para do pós-2020 poderá ser, ou será, provavelmente, uma nova diminuição das verbas para a coesão. Na carta ou no documento que tivemos acesso do Governo relativamente às prioridades do Governo para o próximo quadro financeiro plurianual, há referência às políticas de coesão, mas gostaria também que o Sr. Ministro pudesse aprofundar um pouco mais, porque de facto esta para nós é uma matéria que é fundamental para o nosso próprio, para o nosso país. Ao mesmo tempo, colocando de outra forma, ficamos um pouco preocupados com algumas das expressões que são referidas nesse documento subscrito ou da responsabilidade do Governo, quando faz uma referência a uma mais estreita ligação ao pilar dos direitos sociais. Nós temos contestado este instrumento porque ele não é verdadeiro em si. Ou seja, não altera aquilo que são as opções e a natureza de um conjunto de instrumentos por parte da União Europeia que conduziram a brutais ataques aos direitos laborais e sociais, e aquilo que se vislumbra, de facto, é um aumento da exploração. E do conjunto das medidas concretas que constam da declaração no Gotemburgo, estão ausentes propostas, de facto, que visam o aumento dos salários, o combate à precariedade, a efetiva defesa da contratação coletiva ou uma melhor redistribuição da riqueza. E, de facto, este é um instrumento que serve único e exclusivamente para maquilhar aquelas que são as opções e que a própria União Europeia pretende continuar a aprofundar. Manifestamos aqui a nossa preocupação relativamente a esta matéria. Sobre uma outra questão, ainda em matéria de fundos, no documento do Governo, ainda me referindo ao documento do Governo, é dito que o próximo quadro financeiro plurianual deve articular-se melhor com o processo do semestre europeu. O Sr. Ministro já fez considerações hoje aqui relativamente a esta questão, mas eu gostaria que o Sr. Ministro fosse um pouco mais pormenorizado também no concreto o que é que isto quer dizer. E vou-lhe colocar a pergunta também de uma forma direta. Na perspectiva do Governo, está em cima da mesa a possibilidade de existir algum tipo de penalização no acesso aos fundos comunitários pelos Estados-membros que, por exemplo, não cumpram algum tipo do conjunto, dos instrumentos, para nós, imposições por parte da União Europeia? Isto era importante que ficasse clarificado. E depois, a questão que gostaria ainda de referir relativamente aos fundos comunitários, nós já a colocámos também em cima da mesa, mas em vez de se investir na coesão, em vez de se valorizar e de reforçar as questões relacionadas com a coesão económica e social, o que está em cima da mesa, e Sr. Ministro, não vale a pena dizer que não é, porque é o que é o reforço das políticas do militarismo, da corrida aos armamentos, ou então não havia, de facto, esta lógica de querer reforçar, quer com fundos, quer com um conjunto de instrumentos, as políticas militaristas ou de âmbito militarista da União Europeia. Relativamente à migração, há uma referência com a qual também queríamos manifestar aqui preocupação e que nós temos sempre colocado. Porque aquilo que foi referido relativamente a esta vertente é conter o fluxo de migração. Quer-se garantir, de facto, os direitos destes cidadãos ou a União Europeia, aquilo que está a colocar em cima da mesa para utilizar os fundos comunitários, é reforçar não a vertente dos direitos, mas a vertente securitária e repressiva relativamente a estas, a estas pessoas. E, por último, relativamente ao reforço do orçamento da União Europeia, nós consideramos que este deve resultar das contribuições dos Estados-membros, com base no respectivo rendimento nacional bruto, e que deve ter como objetivo a tal função redistributiva que já aqui coloquei, de forma para, contribuindo assim para a efetiva coesão económica e social. E somos contrários também à existência de uma política fiscal europeia. Não obstante, e coisa diferente, naturalmente, é a possibilidade de medidas de coordenação de política fiscal entre diferentes países, que é diferente, de facto, da existência de uma política fiscal europeia, e se não acompanhamos. Consideramos que o orçamento comunitário deve ser utilizado para o reforço do investimento público, para o apoio ao setor produtivo nacional, para diminuir as dependências também do nosso país, como é óbvio, a criação de emprego com direitos e a defesa dos serviços públicos. Eu já estou a terminar o meu tempo. Senhora Presidente, duas últimas questões para dizer o seguinte. As questões que colocou aqui sobre o plano institucional, que nós já tivemos a oportunidade de discutir, não vou repeti-las, consideramos que o Governo perdeu uma oportunidade para defender os interesses nacionais, nomeadamente no que diz respeito à recuperação dos deputados portugueses no Parlamento Europeu, do número que já tivemos no passado. Tínhamos tido aqui a possibilidade de defender e defender por essa via também os interesses do nosso país. E em relação ao Brexit, gostaria só de colocar duas questões muito, muito sintéticas, ou de duas preocupações que também já manifestamos e que temos vindo a colocar. Uma primeira, o Sr. Ministro faz referência aos aspectos relativamente consolidados, porque foi assim que colocou, no que diz respeito aos direitos dos cidadãos imigrantes residentes no Reino Unido. Nós consideramos que a resolução que foi aprovada não menciona de forma explícita um conjunto de direitos, em particular os direitos laborais e outros direitos sociais, como o da residência, o da igualdade de tratamento, o acesso aos serviços públicos, à portabilidade das prestações da segurança social, ao reagrupamento familiar ou ao reconhecimento mútuo dos diplomas académicos e qualificações profissionais. E num outro patamar de questões que nós também temos vindo a colocar, nomeadamente no quadro das relações diplomáticas entre países, e nós consideramos que nós, Portugal, devemos naturalmente no respeito pelas soberanias, como é óbvio, mas no princípio do interesse mútuo devemos naturalmente de estabelecer relações bilaterais com o Reino Unido. E consideramos que a resolução, no que diz respeito à possibilidade de um futuro acordo entre a União Europeia e o Reino Unido, este aspecto em concreto, o direito de cada Estado-membro desenvolver relações com o Reino Unido em diversas áreas, de acordo com este princípio do interesse mútuo, devia também ter ficado salvaguardado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Paula Santos. E, se me permite, vou já direto a uma questão que podemos considerar doravante inexistente. A Sra. Deputada diz que não aceita, que o PCP não aceita impostos europeus, embora aceite coordenação europeia do sistema de impostos. E então eu proponho já que subscrevamos um texto comum, à boa maneira diplomática, que o embaixador até pode ajudar-nos a fazê-lo, dizendo, onde eu disser harmonização europeia dos sistemas de impostos, a Sra. Deputada escreve coordenação, ou até escrevemos a mesma palavra e cada um de nós faz uma declaração interpretativa à pensa, dizer eu que pretendo a harmonização, a Sra. Deputada que pretende a coordenação, e assim conseguimos recursos adicionais que são muito importantes. Porque tudo o que a Sra. Deputada pretende, e bem, exige recursos adicionais da União Europeia. E a Sra. Deputada tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é carregar diretamente os seus contribuintes. É a opção do CDS-PP. O CDS aceita, e julgo que o PSD também, mas de forma mais mitigada, mas enfim, o CDS tem sido mais claro. O CDS aceita passar a contribuição nacional de 1,0 para 1,3. No caso português, isso significará, números redondos, pouco menos de mais 600 milhões de euros. Onde vamos buscar esses 600 milhões? Ao nosso orçamento. Onde é que o nosso orçamento vai buscá-los? Aos impostos pagos pelos portugueses. E eu digo que, sim, é preciso pedir mais aos portugueses, mas é preciso pedir muito mais
às Googles deste mundo, ou às transações, aos mercados financeiros que fazem transações hoje que ninguém taxa, ou aos bancos centrais que emitem moeda e também podem pagar imposto por isso, ou àqueles que são mais poluentes, ou àqueles que fazem transações financeiras. E com todo respeito, senhora deputada, parece-me que esta minha posição é mais progressista que a sua e defende melhor os interesses dos trabalhadores. Porque os trabalhadores pagam impostos. Se eu ficar só na passagem de 1,0 para 1,3, isto significa que os contribuintes portugueses, como a senhora deputada sabe, melhor que eu, na sua esmagadora maioria, vivem do trabalho, pagarão mais. Se a senhora deputada aceitar a minha posição, que é vamos fazer um mix entre as duas coisas, nós pouparemos aos contribuintes portugueses o que conseguirmos taxar às grandes empresas digitais, às grandes transações, agora usando os seus termos, especulativas do grande capital, e assim sucessivamente. Conquistei. Senhora deputada, eu não quero... Eu instantâneo só conheço o Nescafé, portanto não quero nenhum convencimento instantâneo e estou a argumentar de forma que é limpa, transparente e verificável. Mas peço-lhe e ao seu partido que pense nisto, porque a alternativa a não ter recursos próprios, querendo mais recursos e aceitando o aumento das contribuições até, por exemplo, ao teto de 1,3, é carregar por ano os contribuintes portugueses em quase mais 600 milhões. Só quero apenas, é a minha obrigação, dar toda a informação que tenho ao Parlamento. Um segundo ponto em que nós estamos de acordo também, e porque começou a sua intervenção, e muito agradeço que o tenha feito, que é a importância da política de respeito pelos direitos e devolução de rendimentos na recuperação económica do país. E até acrescento a isso, na recuperação económica do país, no regresso à normalidade constitucional do país, no aumento dos níveis de confiança no país, muito importantes, designadamente do ponto de vista do investimento externo, e para a consolidação orçamental. Tudo isto foi feito. Foi essa política que permitiu que em 2016 nós evitássemos sanções, que em 2017 nós tenhamos saído do procedimento por déficit excessivo e que em 2018 os nossos desequilíbrios macroeconómicos tivessem deixado de ser excessivos. E, portanto, tem toda a razão, senhora deputada. E mais uma vez fizemos uma prova que é crucial para a Europa democrática, que é a prova que, com objetivos comuns e com valores comuns, políticas diferentes podem ser ensaiadas. E políticas diferentes, a possibilidade de haver políticas diferentes, é mesmo o alfa e o ômega de qualquer democracia. Sra. Deputada, compreendo que eu não a acompanho na interpretação que tem sobre o pilar europeu dos direitos sociais. Estou-me a sorrir, sem nenhuma intenção, apenas porque o nível de incompreensão da minha parte é total e, portanto, é problema meu. Porque tudo o que a senhora deputada castiga no Pilar Europeu de Direitos Sociais é aquilo que eu louvo no Pilar Europeu de Direitos Sociais. Agora, é muito importante, e aí a senhora deputada também nos acompanhará, fazer a ligação entre o próximo Orçamento Plurianual da União Europeia e os direitos sociais dos europeus. Porque é a melhor maneira de prevenir alguma coisa que há de aparecer mais mês, menos mês, que é a ideia de que nós precisamos é de tornar a Europa mais competitiva, nós precisamos é de tornar a Europa mais segura e, portanto, não se pode mexer nas coisas da defesa, no que a senhora deputada diz com a sua terminologia, e, portanto, a variável de ajustamento é o lado da coesão social. E isso é que não pode ser, como o nosso documento diz. A política da coesão e as políticas sociais europeias não podem ser a variável de ajustamento do facto de nós precisarmos de mais recursos para umas coisas e de termos menos dinheiro, porque a saída dos britânicos significará qualquer coisa como 10 a 14 mil milhões de euros a menos para o orçamento comunitário por ano. Queria também, agora, se me permite, gastar o minuto e vinte que me resta na questão das reformas estruturais e na ligação com o semestre europeu. Agradeço muito porque isso permite responder a vários senhores deputados, mas sobretudo à senhora deputada. A nossa proposta, que temos aliás apresentado sucessivas vezes e tem seguido o seu caminho no debate europeu, é centrada sobre a União Económica Monetária, portanto, a zona euro. E faz sentido, não no que diz respeito aos fundos comunitários, no sentido vulgar do termo, mas faz sentido, quando nós olhamos para a zona euro, dizemos que ela tem que ser completada e reformada, que tem que ser reformada com alguns instrumentos de estabilização macroeconómica, por exemplo, a garantia europeia ou o resseguro europeu do seguro do desemprego, instrumentos como o seguro europeu de garantia de depósitos, etc. Para além da função de estabilização macroeconómica, deve ser reforçada com uma função de investimento. Essa função de investimento ser trabalhada de modo a que cada país possa responder com os seus planos nacionais de reforma às recomendações específicas para o país que recebe. E isso é que dá sentido ao semestre europeu. Se o semestre europeu pretende ser outra coisa que não um quadro de penalização, aliás assimétrico, porque quando é a Alemanha a furar, como começou por furar, ninguém olha. E quando é a Irlanda a furar, toda a gente olha. Se nós queremos que o semestre europeu seja muito mais do que isso, o semestre europeu tem que ser um instrumento de convergência entre as nossas economias. E para ser um instrumento de convergência, as recomendações que nós produzimos uns aos outros, como as que saíram ontem, têm que ser traduzidas nos planos nacionais de reformas que cada país soberanamente aprova à sua medida, e esses planos devem ter instrumentos de financiamento comunitário adequados a eles, e aí não temos nenhum problema que seja numa base contratual. Não na base de desincentivos, mas na base de incentivos. Aliás, a economia é isso, é aquela ciência que combina incentivos e desincentivos para encontrar as soluções ótimas em cada momento.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda. Sr. Deputada Rubina Berardo.
Sr. Presidente, para uma interpelação à mesa.
Muito bem.
Sra. Presidente, eu gostaria de distribuir ao Sr. Ministro uma cópia da nossa pergunta do PSD ao Primeiro-Ministro relativamente à questão do Spitzenkandidat, porque foi no início desta audição, foi colocado aqui em causa o posicionamento do PSD sobre esta matéria, e o PSD tem sido sempre muito claro sobre esta matéria, e isto já foi logo no início, logo que surgiu esta possibilidade sequer de Portugal ter dúvidas quanto ao seu apoio ao posicionamento da questão do Spitzenkandidat, que o PSD exemplificou a sua preocupação com essa possibilidade sequer. Portanto, gostaria de distribuir ao Sr. Ministro e também aos restantes grupos parlamentares também para manifestar a clareza da situação do PSD sobre esta matéria.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos então à segunda ronda com os senhores deputados do PSD, Carlos Gonçalves e António Ventura, a repartirem os 8 minutos de intervenção.
É isso mesmo, Sra. Presidente, a quem saúdo, saúdo também o Sr. Ministro. Sr. Ministro, ainda por causa desta interpelação à mesa, se me permite, Sr. Ministro há bocadinho fez referência que a coordenação mudou e, portanto, não estaríamos seguros muito na nossa posição. É só para relembrar, nós sabemos isso há muito tempo, que este partido e este grupo parlamentar têm ideias muito claras em relação à questão europeia. E, portanto, as incoerências e as contradições, o Sr. Ministro sabe muito bem que não é aqui que as vai encontrar. Terá que se virar ali mais para aquele lado, nos três partidos que suportam esta maioria parlamentar. E, portanto, nós estamos aqui em assuntos muito claros, defendemos estas matérias há muito tempo da mesma forma e, portanto, não vejo onde é que possa haver aqui qualquer contradição, independentemente dos coordenadores, dos vice-presidentes ou de qualquer outro deputado que aqui esteja a representar o grupo parlamentar do Partido Social Democrata e a falar ou de política externa ou até da política dos assuntos europeus. Eu gostava de começar também pelo Brexit, mas indo para aquilo que é principal, que é a questão das pessoas. Porque se hoje temos o Brexit, tem a ver com as pessoas e tem a ver com uma campanha que ocorreu no referendo de 2016, que levou à vitória do Leave e que hoje nos cria todos estes problemas. Em relação às pessoas, há 3 milhões de europeus a viver no Reino Unido, dos quais são 400 mil portugueses. E como tal, mais uma vez, nós perguntamos junto do Governo quais as consequências diretas, até porque há novas informações, mas muitas vezes temos informações à segunda de uma maneira e à quarta de outra. Independentemente de haver hoje para apontar para, eventualmente, soluções mais favoráveis para a nossa comunidade e não só que lá vive, nós não temos garantias no momento de transição e não temos garantias para além do momento de transição em relação à nossa comunidade, muito particularmente em algumas áreas sociais e não só, que até a deputada Paula Santos também já revelou. A questão da livre circulação de pessoas era uma das linhas vermelhas a não ultrapassar. E, portanto, esta matéria deve ser para nós uma matéria essencial. Eu pedi algum silêncio. Bom, até eu vou continuar. Eu não vou aqui sequer repetir os debates que já tivemos na segunda comissão, não vale a pena, mas recordo outra vez ao Governo o seguinte. O debate que aqui temos é um debate que demonstra claramente que a questão do Brexit é uma situação excepcional. É reconhecido em todos os temas. Isso é uma situação excepcional. E se temos uma comunidade de 400 mil pessoas que corre agora para resolver os seus problemas administrativos, temos que ter medidas em matéria de atendimento consular, também elas excepcionais. Gostava também de referir aqui em relação às pessoas. O Reino Unido tem universidades de grande prestígio, que acolhem milhares de estudantes, e o Brexit neste momento já está a implicar para o próximo ano letivo menos inscrições. Fala-se de saída de 30 mil europeus ligados ao mundo académico e certamente muitos portugueses, e há muitos investigadores, 76% da última sondagem que vi em França relativamente aos franceses, estão com vontade de mudar de país. E a pergunta que eu deixo é: o que é que vai acontecer a estes investigadores de origem portuguesa, à questão das bolsas e um conjunto de matérias fundamentais para quem está naqueles países? Consequências económicas. Não vou repetir aquilo que já apresentámos num projeto de resolução aprovado em dezembro, que pedia ao Governo e recomendava ao Governo um estudo sobre as consequências económicas para Portugal. Convinha ter mais elementos, porque não temos, já é dezembro, e isto urge realmente que o Governo faça esta avaliação das consequências económicas, e já agora também, dado que há um conjunto de países que neste momento perceberam, independentemente da senhora May hoje dizer que era um acordo muito alargado, que começam a valorizar os seus países, as condições e as características dos seus países, para atrair empresas que receiam o futuro pós-Brexit e que querem instalar filiais ou instalar-se mesmo. O que é que Portugal está a fazer para eventualmente atrair este tipo de empresas, sabendo que na semana passada até o Ministro das Finanças da Bélgica vendeu as sete garantias ou as sete qualidades da Bélgica para atrair este tipo de empresas. Uma última nota que é o seguinte: estamos a discutir do buraco, do Brexit, o que nós temos tido a ver na Europa é o euroscepticismo a ganhar terreno, tanto a oeste como a leste. E o euroscepticismo teve consequências também, relativas também muitas vezes ao problema migratório que temos, os resultados, muito particularmente das eleições italianas. E eu gostava de saber, que aqui não foi falado, qual é que é a visão do governo português para os horizontes que agora se apresentam a nós no seguimento do resultado da Itália e que consequências é que poderá ter esta instabilidade que pode surgir no seguimento das eleições italianas, dado que a Itália é uma das maiores economias da própria União Europeia. E uma última pergunta, Sr. Ministro, que parece-me muito importante, independentemente de poder ter sido feita noutra comissão, na segunda, que tem a ver com o Conselho da Europa. O Conselho da Europa é a mais antiga instituição europeia em funcionamento. Não vou agora dizer porque é que foi criado o Conselho da Europa, mas o Conselho da Europa, neste momento, tem um problema claro de orçamento. O seu maior contribuinte, que é a Rússia, deixou de pagar, a Turquia deixou de ser grande contribuinte para ser pequeno contribuinte, e neste momento o Conselho da Europa está a viver um momento de grande dificuldade, fala-se de despedimento, menos capacidade de ação. Ora, nós sabemos que o Conselho da Europa tem preparado muitos países para integrar a União Europeia, e nós estamos aqui no Parlamento de um deles. E, portanto, eu gostava de saber qual é que é a posição de Portugal e o que é que, eventualmente, em termos de conselhos de ministros, poderão fazer para, eventualmente, tentar encontrar aqui uma solução orçamental que não tem nada a ver com os valores da União Europeia, são verbas muito reduzidas, mas o papel e a importância do Conselho da Europa deve ser, como é evidente, destacado. Mas ainda está a decorrer a intervenção?
Ainda vai fazer?
Ainda está.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, é proibido esquecer as regiões ultraperiféricas. E a posição preliminar que foi enviada para a Comissão é uma posição danosa para as regiões ultraperiféricas. Disso não temos qualquer dúvida. E eu digo que é danosa porque o discurso não bate certo com a prática. Nós temos um texto microscópico que foi enviado e que não coincide com aquele que é um discurso de 24 páginas, a 31 de janeiro, do Primeiro-Ministro, na sessão de plenária do Comitê das Regiões. E, portanto, em que o Primeiro-Ministro se vai comprometer, vai envolver, vai integrar as regiões ultraperiféricas numa primeira oportunidade. Na primeira oportunidade que Portugal tem para afirmar as reivindicações das regiões ultraperiféricas, dedica 4,5 linhas das regiões ultraperiféricas, quando é preciso vincar um conjunto de situações sobre essas mesmas regiões, desde logo da política de coesão. Ainda hoje há uma declaração do Comitê das Regiões Ultraperiféricas em que diz que efetivamente é preciso evitar os cortes na política de coesão. Portanto, Sr. Ministro, isto é uma posição danosa pelo conteúdo que ali está. É uma posição que atenta contra aquilo que deve ser a reivindicação e aquilo que deve ser o futuro das regiões ultraperiféricas. E, portanto, o Governo é o culpado, é o primeiro culpado, e já está a mostrar provas que, efetivamente, é culpado de alguma posição no futuro de vir contra as regiões ultraperiféricas. Que fica aqui registado a vossa culpa numa primeira oportunidade que não foi aproveitada. E diz bem o nosso povo que não há uma primeira oportunidade para mostrar uma boa impressão. É ao contrário. Não há uma segunda oportunidade para mostrar uma boa impressão como uma primeira oportunidade. Exatamente. Estamos perfeitamente de acordo e, portanto, a culpa reside naquilo que é o ditado popular também que vem de encontro à situação. Senhor Ministro, nós consideramos que o artigo 349 das regiões ultraperiféricas pode ser dotado do maior alcance jurídico, político e institucional. E, neste sentido, queríamos saber qual é que vai ser a estratégia de Portugal para fazer vincar e aprofundar esse artigo do Tratado de Regiões Ultraperiféricas, tendo em conta, por exemplo, um programa que as regiões beneficiam, que é o programa POSEI, e que, desde logo, para a região autónoma dos Açores há um déficit de 10 milhões de euros e para a região autónoma da Madeira há um déficit de 5 milhões de euros. Ou seja, nós estamos a falar de verbas necessárias para contemplar o que existe de apoio. O que existe de apoios. Portanto, para além do que existe de apoios, nós queríamos aumentar, e essa é a reivindicação dos governos regionais, aumentar a abrangência e a dotação do programa. E, portanto, como é que o governo português vai, qual é que é a estratégia utilizada para utilizar e aprofundar o artigo 349 do tratado? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era esta interpelação à mesa para solicitar a Vossa Excelência que na ata ficasse registado que o PSD fez distribuir este requerimento, esta pergunta, e que o Partido Socialista, a propósito dele, fez notar que nele o PSD não tomava posição sobre o Spitzenkandidaten, fazia uma pergunta ao Governo sobre isto, mas que aqui o PSD veio assumir que apoia o Spitzenkandidaten.
Sr. Deputado, é claro que vai ficar constar da ata a distribuição deste documento na sequência da interpelação à mesa da Sra. Deputada Rubina Berardo. Passamos ao Partido Socialista, intervém a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também aproveitava para cumprimentar o Sr. Ministro e a sua delegação. E já se falou aqui várias vezes de migrações e, portanto, eu gostaria de colocar algumas questões sobre este tema. No dia 5 de fevereiro, as Nações Unidas apresentaram o Zero Draft para o Global Compact para uma migração segura, ordeira e regular. O Zero Draft, no fundo, destina-se, é um primeiro passo para uma negociação intergovernamental para a aprovação deste compacto global em Marrakech em dezembro deste ano, e é uma oportunidade única, se quisermos, da comunidade internacional para regular este fenómeno, que é um fenómeno global, que muitas vezes se chama a crise das migrações, mas não é nenhuma crise. A grande crise que a Europa vive hoje é a crise demográfica e não das migrações, mas em que existe uma percepção, se quisermos, de invasão. As migrações internacionais hoje são ainda a exceção e não a regra, ou seja, apenas 3,5% da população mundial tem essa condição. E em relação a esta matéria, é importante, naturalmente, que a União Europeia tome uma posição, por várias razões. A Europa, no seu conjunto, é um local de destino, uma região de destino de fluxos migratórios, o segundo a seguir à Ásia, embora a grande Europa, a União Europeia, não será seguramente, terá muito atrás. Mas há alguns países, como a Alemanha, que são países destinatários de grandes fluxos migratórios, não tanto como, por exemplo, a Rússia. Mas a Europa é também, no seu conjunto, a região que mais origem dá às migrações internacionais, ou seja, em segundo lugar no mundo, a seguir à Ásia, a esmagadora maioria dos migrantes internacionais provém do continente. Mas a Europa, e sobretudo a União Europeia, é onde o drama internacional, o drama humanitário em que se transformaram as migrações internacionais é mais visível, na medida em que é na sua fronteira que morre o maior número de imigrantes. É a fronteira mais letal do mundo. E só para termos uma noção do nível de mortandade, em 2016 morreram mais de 5 mil migrantes a tentar atravessar o Mediterrâneo. E morreram nesse mesmo ano, na segunda fronteira mais letal do mundo, que é a fronteira entre os Estados Unidos e do México, 400. 400 para mais de 5 mil. Para termos a noção de como isto é dramático. Acontece que, neste momento, será que a União Europeia poderá agarrar esta oportunidade e falar a uma só voz, em todas as suas dimensões? Primeiro porque tem competência na política migratória, política comum de imigração, uma política que já está inscrita nos tratados desde 1999, e, portanto, existe, não é uma nova, é um novo desafio, mas não é uma política nova. Acontece que neste momento em Nova Iorque não está a falar a uma só voz, porque temos uma voz dissidente, nomeadamente a Hungria, que se opõe completamente a este pacto, porque acha que a imigração deve ser evitada, prevenida, como se se pudesse parar o vento com as mãos. E aqui saltava para um outro aspecto que me parece muito relevante e que tem a ver também com a preservação dos valores europeus. Este pacto global assenta em valores e o valor central é o valor da dignidade da pessoa humana, é centrado na pessoa humana, porque os migrantes, acima de tudo, são pessoas. E temos aqui um conjunto de propostas em cima da mesa, que estão mais ou menos bloqueadas e têm a ver com uma crise, sim, que foi a chamada crise dos refugiados, que colocou à vista a desadequação total do sistema europeu comum de asilo para enfrentar essas crises. E daí se ter iniciado uma grande reforma, onde uma das peças fundamentais é o chamado Regulamento Dublin, que precisamente estabelece os critérios que determinam qual dos Estados-membros é responsável por um pedido de asilo. Esses critérios, e o critério número um, é o critério do país de primeira entrada e que nos anos 2015 e 2016 se revelou extremamente injusto e oneroso para os países que estão na linha da frente, que são obviamente os países de primeira entrada. E serão esses que serão, de acordo com esse regulamento, onerados com o procedimento e com o acolhimento de refugiados num valor muito superior àquilo que serão as suas capacidades. E por isso, neste regulamento de Dublin, sem beliscar neste princípio sacrossanto alemão de que é o primeiro país de entrada que é o país responsável pelos pedidos de asilo, estabelece medidas, se quisermos, compensatórias dos efeitos nefastos, que são as chamadas cláusulas de solidariedade, um daqueles valores em que se funda a União Europeia. e cláusulas de solidariedade que neste momento estão em risco nas negociações, precisamente porque há um certo número de países, entre os quais também a Hungria, são sempre os mesmos, se opõem a essas cláusulas elementares de solidariedade, que neste momento já estão muito matizadas em termos de negociações. E eu gostaria também, Sr. Ministro, de saber qual é o ponto de situação. E por falar em valores europeus, como é o caso da solidariedade, gostaria também de deixar aqui um comentário, alguma perplexidade relativamente à recente decisão da Comissão Europeia de ativar a chamada bomba atómica do artigo 7º relativamente à Polónia, por causa da sua reforma do sistema judicial, que colocará em causa a independência do poder judicial. E gostava de colocar esta questão por uma questão muito simples. Já há muitos anos que os mesmos problemas se registam na Hungria de Orbán. E temos aqui dois pesos e duas medidas. Porque é que a Comissão Europeia, tão corajosa em avançar com a bomba atómica, que é o artigo 7º do Tratado da União Europeia, e em relação à Hungria, que também já há vários anos tem estado a proceder a reformas que colocam em causa a independência do poder judicial, a liberdade de imprensa, etc., como é que a Comissão Europeia não tem essa coragem, embora também possa, um terço dos Estados-membros podem ter essa coragem, é preciso é ter essa coragem para preservar. Eu não vou esgotar os meus minutos, porque eu gostaria, Sra. Presidente, de que a Sra. Deputada Lara Martins pudesse fazer uma intervenção muito breve. Com um bocadinho de tolerância, poderá ter um bocadinho mais.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Presidente, cumprimento também o Sr. Ministro. Sr. Ministro, já aqui foram abordados os desafios que enfrentamos no âmbito do novo quadro financeiro plurianual, nomeadamente devido ao impacto do Brexit e das novas prioridades da União Europeia. E tendo em conta estes desafios e apesar da posição preliminar de Portugal sobre o próximo quadro financeiro plurianual, referir que deve ser dada atenção adequada aos objetivos da estratégia para o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas, eu gostaria de reforçar junto do Sr. Ministro a importância quer da política agrícola comum, quer da política de coesão para os Açores e para a Madeira. Estas duas políticas têm tido um papel crucial na minimização dos diversos constrangimentos e dificuldades que se verificam nas duas regiões em relação às restantes regiões europeias e por isso nós temos defendido uma política agrícola comum mais forte, que responde aos desafios atuais e futuros da agricultura. Aliás, o Governo dos Açores apresentou em dezembro um documento com os contributos dos Açores, nomeadamente o reforço do POSEI e a importância do reforço do POSEI. Eu não posso deixar de salientar que é pena o anterior governo, quando teve a oportunidade de negociar o POSEI, não tenha conseguido aumentar para os valores que eram efetivamente necessários. Mas permita-me que saliente também a importância do Governo defender em Bruxelas que a transição entre quadros comunitários de apoio da PAC mantenha as atuais regras para que se garanta o pagamento das ajudas e apoios aos investimentos dos agricultores. No que diz respeito também à política de coesão, eu reforço a importância desta ser forte e dotada dos meios financeiros necessários para o cumprimento dos seus objetivos, dedicando também aqui uma atenção particular às regiões ultraperiféricas. E, portanto, Sr. Ministro, estes são fundos fundamentais para modernizar e diversificar as atividades económicas, quer dos Açores, quer da Madeira, e ao contrário do deputado António Ventura, eu não dou este processo por vencido e, por isso, insisto junto ao Sr. Ministro para que o Governo continue a debater-se para que se garanta que são preservados e fortalecidos os instrumentos que beneficiam as nossas regiões ultraperiféricas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem... Uma vez que não está presente o Bloco de Esquerda, tem a palavra o CDS-PP, o deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, a sua delegação aqui presente. Agradecer os esclarecimentos que foram prestados e creio que, embora já seja a sessão já seja adiantada e a hora já tardia, creio que não é tarde para levantar a questão do semestre, da apresentação do relatório do semestre de inverno, como o Sr. Ministro sabe, foi apresentado ainda ontem, e que tem um conjunto de considerações sobre a situação do nosso país, algumas sobre a leitura que faz da realidade, outras sobre o futuro. Nós, no CDS, naturalmente que acompanhamos estes relatórios com atenção, naquilo que são manifestações positivas sobre a evolução do país, são naturalmente objeto de congratulação pela nossa parte. Naquilo que são manifestações de preocupação em relação ao futuro e de chamadas de atenção em relação àquilo que deve ser uma ou outra trajetória, confessamos que não vemos nas posições da União Europeia uma Bíblia, mas é com certeza um documento com o qual se deve dialogar e que nós consideramos que naturalmente nesse sentido deve ser recebido com sentido crítico, mas com toda a atenção e com todo o empenho e seriedade política. Neste âmbito, Sr. Ministro, é inegável a afirmação por parte da União Europeia de que Portugal confirmou o crescimento que vinha sendo dito relativamente a 2017 de 2.7, um crescimento que é bom, embora naturalmente que aqui cada um faça leituras diferentes, sobretudo se colocarmos em termos relativos com aquele crescimento que foi países com os quais nos comparamos, quer ao sul da Europa, quer países intervencionados, ainda um crescimento que, no nosso entender, ainda não aproveita todo o potencial que poderíamos ter, nomeadamente em termos de nossos parceiros, mas tem também aqui uma constatação que é inegável e que creio que a todos nós deve chamar a atenção, que é a previsão de que esse crescimento vai diminuir, tende a diminuir, este ano será 2.2, para o ano previsivelmente 1.9, se confirmasse esta previsão, uma previsão muito negativa, representaria um corte de cerca de 30% no nosso crescimento em apenas 2 anos. E, Sr. Ministro, é inegável colocar aqui a questão de se Portugal tem tudo ao seu alcance, com certeza que o Governo dirá sempre que estas projeções são conservadoras, que se espera e estima-se que possa ter uma margem positiva como já aconteceu no passado, é essa também a expectativa do CDS, mas a questão não é tanto o que é que poderá acontecer, mas saber o que é que o país, o que é que o Governo está a fazer, tem que fazer, deve fazer, para inverter uma trajetória que não é, de maneira nenhuma, positiva. E sobre esta matéria também, Sr. Ministro, não é mania da perseguição, mas, de facto, creio que quem estiver atento, os portugueses, e não só, os europeus, terão dificuldade em perceber exatamente qual é a posição do Governo, nomeadamente sobre a importância de uma coisa muito simples, que são reformas estruturais dirigidas ao crescimento. Eu sei que esta expressão é uma expressão que arrepia o Sr. Primeiro-Ministro, que em entrevista ao Expresso dizia que o arrepiava, também ouvimos alguns destacados dirigentes do PS a repetir essa expressão, que a expressão das reformas estruturais arrepia, não sei se é o caso do Sr. Ministro, também se fica arrepiado com essa expressão.
Não se encontra uma diferença entre o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro, ele já disse isso, portanto também fica arrepiado.
Estranho é, Sr. Ministro, que também sobre isto não se perceba bem, porque nós temos vários ministros, nomeadamente o Ministro das Finanças, a dizer exatamente o oposto disso mesmo, ainda recentemente no Parlamento Europeu, dizia que, e falando da sua experiência como Ministro das Finanças em Portugal, dizia que ter uma estratégia responsável em termos financeiro e de reformas estruturais dirigidas ao crescimento era a chave para evitar que os bons resultados não fujam. Isto diz o Ministro das Finanças, Mário Centeno, em Bruxelas, e infelizmente nós não percebemos bem qual é a articulação com o Sr. Ministro, com o Sr. Ministro das Finanças aqui em Portugal, parecem duas pessoas com duas personalidades. A verdade, Sr. Ministro, é esta, é que Portugal tenta captar o investimento no estrangeiro, falo com várias sessões em muitas instituições internacionais, e para o efeito mobiliza a sua administração pública, as suas instituições, o IGCP, que é um instituto, uma agência determinante nesta matéria, e esse instituto, o IGCP, tenta vender o país com as suas qualidades, capacidades, potenciais, e entre os documentos, eu estou na posse aqui de um documento datado de dezembro de 2017, do IGCP, entre as várias coisas que o IGCP diz aos estrangeiros, diz a potenciais investidores para vender o nosso país, é que Portugal beneficia de reformas estruturais. Vá-se adivinhar quais são as reformas estruturais que refere. São todas reformas estruturais que não foram protagonizadas por este Governo. À cabeça, refere-se, por exemplo, à reforma laboral. E diz-se uma coisa extraordinária. já não estão aqui alguns representantes da maioria mais à esquerda, não sei se temeriam que este assunto fosse chamado, mas a verdade é que diz o Governo, a Administração Pública diz ao estrangeiro, no estrangeiro, que hoje em dia em Portugal é mais fácil e mais barato despedir, e esse é um fator diferencial para captar investimentos. De maneira que, Sr. Ministro, a pergunta é esta: diante de uma perspectiva de quebra de investimento em 2 anos de 30%, o que está o Governo a fazer para contrariar esta situação, que é uma situação que a todos nos deve preocupar, e quando é que finalmente nós vamos ver o mesmo Governo, a mesma personalidade a falar em Bruxelas, a falar em Portugal, a uma só voz, e nós podemos, os portugueses podem perceber aquilo que é realmente prioritário para o nosso futuro. Terminava, Sr. Ministro, também para me referir ao Brexit, um tema que abordou, e só apenas não discutindo alguns dos pontos que aqui foram trazidos, em relação aos quais partilhamos a visão e a importância, seja ao nível da proteção dos cidadãos, seja ao nível da relação com a Irlanda, seja ao nível dos dossiers que foram aqui elencados, que têm sido tratados, mas, no entender do CDS, estranhamos, lamentamos, que não tenha sido referida uma abordagem da dimensão atlântica da Europa, e essa dimensão, valorizando-a, é uma dimensão que nós sabemos que nos aproxima em termos muito particulares com o Reino Unido. E, portanto, Sr. Ministro, o que lhe perguntava era se acha ou não que esta matéria é importante para este processo, e o que é que o Governo tem feito para trazer este tema e esta dimensão atlântica para este processo. Finalmente, Sr. Ministro, só repisando a questão dos consulados, nós sabemos que os consulados tiveram uma quebra, os consulados no Reino Unido tiveram uma quebra, a rede consular teve uma quebra durante vários dias, num momento de grande preocupação de muitos cidadãos portugueses. O CDS apresentou uma proposta sobre essa matéria e nós queríamos saber, Sr. Ministro, o que é que vai ser feito para reforçar os meios consulares e meios de atendimento às pessoas e às empresas que estão necessitadas de uma resposta por parte do Governo português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não está também o PCP, por isso ficamos reduzidos a 3 grupos parlamentares que fizeram perguntas. O Sr. Ministro tem 25 minutos para responder.
Será que posso dizer, Sra. Deputada, que notei alguma tristeza nessa sua constatação de que estávamos só reduzidos a 3? Senhora Presidente...
E dizer 24, mas dê-lhe uma tolerância a priori do minuto.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, deixem-me, as senhoras e os senhores deputados, saudar esta chegada das matérias consulares à Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, a próxima vez far-me-ei acompanhar também do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. E também gostaria de começar por dizer que eu não fiz nenhuma consideração sobre mudanças no PSD. Costumo, aliás, sempre dizer que para problemas internos já me chega ao meu partido. Não me meto nos problemas dos outros. Às vezes dão-me jeito, mas respeito, quer que haja, quer que não haja. E, portanto, limitei-me apenas a registar na afirmação que a Sra. Deputada Rubina Berardo fez, o que fez em nome do PSD, foi clara nisso, e isso permite tornar inequívoca uma posição. Confesso que nunca tinha ouvido com esta inequivocidade, e o requerimento que fez o favor de distribuir em nada reduz a importância da declaração que fez e a qual tomo em muito boa nota. Também queria, o Sr. Deputado Carlos Gonçalves usou uma expressão que muita gente usa, referindo-se aos partidos que formam a maioria parlamentar, os partidos que suportam a maioria parlamentar. Eu devo dizer que a maioria parlamentar é suportada por todos os partidos a têm que suportar, designadamente os partidos da oposição. Depois há os partidos que apoiam o Governo e formam a Comissão Parlamentar. Muito bem. O Sr. Deputado, como é seu timbre, coloca questões muito importantes relativamente ao Brexit.
Diz, bom, o que é que o Governo está a fazer, o que é que o Estado português está a fazer do ponto de vista da intervenção num plano que é muito importante, que é colocar Portugal como um dos destinos possíveis do investimento que deixar-se-á de fazer no Reino Unido, ou para o qual o Reino Unido deixará de ser um destino importante, designadamente se não conseguir este cherry picking que tenta. E a resposta é, como é público e notório, Portugal, como aliás vários outros países da União Europeia, tem trabalhado ativamente no sentido de tornar claro uma coisa que existe e que é facilmente perceptível, isto é, quem procurar um país com características muito próximas das britânicas, desde as questões de competência linguística até as questões do fuso horário, e preferir que esse país permaneça na União Europeia, a escolha óbvia é Portugal. O Portugal Lean é uma estrutura que está colocada sob a dependência direta do Primeiro-Ministro e que envolve organismos tão importantes para a promoção externa do país como o ICEP ou o Turismo Portugal, o IAPMEI, entre outros. E essa estrutura existe, tem produzido resultados e, aliás, basta reparar, ou basta terem atenção ao ponto da situação que eu pude fazer, julgo que na semana passada, na Comissão de Negócios Estrangeiros, acerca da evolução económica do país nas áreas sob minha responsabilidade, investimento estrangeiro e comércio externo, para perceber que esses resultados existem. Quer dizer, a sucessão de investimentos que grandes empresas estrangeiras, quer na área dos serviços, como por exemplo ontem o grande banco de investimento francês, Natixis, quer na área industrial, como a Mercedes, quer na área tecnológica, como a Google, estão fazendo hoje, como nem Portugal, para desenvolver as suas capacidades de tecnologia e engenharia, servindo todo o conjunto da sua atividade transnacional, é uma prova evidente de como Portugal é e já está sendo um destino alternativo muito importante para todos aqueles que veem no retraimento anglo-saxónico do espaço europeu uma perda, em primeiro lugar, para os próprios anglo-saxónicos. Mas, evidentemente, tem o seu deputado razão, nós não devemos dormir na forma nem contar com coisas que só resultarão se nós trabalharmos para elas e, portanto, pode contar connosco nesse esforço. Também no que diz respeito às questões relativas aos cidadãos portugueses, eu insisto que, quer os termos do acordo político que foi... Sim, nós até, enfim, não está na nossa natureza de portugueses ufanar-nos dos nossos sucessos, e portanto eu não falarei agora na primeira pessoa, mas direi, falando na terceira pessoa, que o ministro Boris Johnson e o ministro David Davis e a embaixadora britânica em Portugal várias vezes referem a importância dos alertas que Portugal deixou designadamente do meu encontro em Londres com o ministro Boris Johnson sobre as dificuldades que os portugueses estavam a sentir no que diz respeito ao registo e na preocupação com que nós víamos a ausência ainda de elementos relativamente aos novos chegados durante o período de transição, e eles sustentam que esses alertas foram muito importantes para eles, para simplificar o procedimento do registro e para fazerem circular pelos Estados-membros a sua nova posição relativamente às condições de acolhimento de europeus entre março de 2019 e dezembro de 2020. Como o seu deputado sabe, aliás, melhor que eu, nós reforçamos os meios dos nossos consulados, quer em Londres, quer em Manchester, e, sobretudo, parece-nos que os termos do acordo político que chegamos em dezembro e da sua tradução jurídica no documento que Barnier apresentou no dia 28 de fevereiro permitem dizer que está consolidado o essencial dos nossos interesses em matéria de direitos dos cidadãos já residentes ou que entram no Reino Unido até ao fim de 2020. Porque quer do ponto de vista da autorização de residência, quer do ponto de vista da reunificação familiar, quer do ponto de vista da titularidade dos direitos sociais, quer dos próprios, quer dos descendentes, esse acervo está bem traduzido no documento jurídico, na proposta de acordo, e hoje é claro, são claras quais são as suas consequências e, portanto, estamos numa fase muito consolidada desse esforço. Eu que sou um bocadinho picuinhas, massacro os serviços perguntando, mas está tudo controlado. A última informação que eu tenho é que, em relação àqueles que entrem no Reino Unido no período de transição, portanto, a partir de 29 de março de 2019, ainda está, os britânicos ainda não aceitam que os direitos de reagrupamento que já aceitam para os atuais parceiros desses europeus que cheguem ao Reino Unido possam ser ou não aceitos no quadro de eventuais novos parceiros desses europeus residentes nos Estados Unidos. Eu aqui, em matéria de costumes, peço-me essas ali ao seu deputado Ana Coreta Correia, no salutar conservadorismo, confesso que nem consigo perceber qual é o ponto. Mas acudiremos a esse ponto, se esse ponto for identificado. Não, mas não é reagrupamento das famílias agora, é reagrupamento de eventuais novas famílias a constituir. Quer dizer, bom, mas estou proibido, quer pela minha família, quer pelo meu partido, de me expandir muito em matéria de costumes, se não até o seu deputado Ana Coreta Correia, cora. portanto, o meu arcaísmo. Mas, portanto, o que eu estou a dizer é que, em relação ao consolidado, estou muito otimista. Em relação ao regime futuro, não posso dizer nada, visto que, desde outubro, que aguardamos o regime, o livro branco que os britânicos iriam publicar. Agora, é evidente que se eles saírem do Reino Unido e não ficarem no mercado único, nós não lhes podemos exigir o cumprimento da quarta liberdade. Portanto, isso é claro. E, portanto, os futuros entrantes, aqueles que chegarem ao Reino Unido vindos da Europa depois de janeiro de 2021 serão tecnicamente imigrantes, coisa que agora não são, não é? O meu filho que vive na Alemanha não é imigrante, é um cidadão europeu que usa plenamente o seu direito de viver onde quer que queira na União Europeia. Mas, portanto, Sr. Deputado, estamos muito atentos e contamos sempre com as suas preciosas informações e conselhos neste domínio. Quanto às consequências do resultado italiano, eu, como Ministro dos Estrangeiros de Portugal, não pronuncio sobre assuntos internos de Itália, apenas digo, como já disse, que espero que o próximo governo italiano assuma os compromissos que são os compromissos próprios da Itália como um grande país da União Europeia. Agora, também digo que, se nós queremos que o processo de decisão avance e decisões sejam mesmo realizadas, não podemos estar sempre à espera da próxima eleição ou sempre aflitos com o resultado da última eleição. E, portanto, eu cá por mim, continuando com o meu conservadorismo, ainda acho muito que o motor franco-alemão é um bom motor em termos económicos, sociais e institucionais, depois o motor franco-britânico é bom para outros domínios, e, portanto, trabalho mais tendo em conta a ambição francesa e o pragmatismo alemão e quão próximas elas estão da posição portuguesa do que estar sempre a sofrer com o último resultado da eleição ou ansioso com o próximo resultado da seguinte. A Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa tem toda a razão sobre... Em relação ao Conselho da Europa, a Sra. Deputada tem toda a razão, nós temos a mesma preocupação, temos pago as nossas cotas pontualmente. Sabe, enfim, já é um bocadinho tarde e, portanto, eu tenho dois sonhos na minha vida política. Um deles é relativamente às condições em que possam vir a realizar-se eleições europeias ainda durante a minha vida, E a outra, e o outro sonho é que um programa de ajustamento das diferentes instituições internacionais possa ainda ser realizado, desta vez dirigido por sindicatos, associações representativas das pessoas, porque há muito corte a fazer, e não é apenas nos salários e nas pensões, ou sobretudo não é nos salários e nas pensões. O Conselho da Europa não é um caso desse, é um caso de uma organização muito enxuta, mas há outras organizações europeias que ainda têm mais volume adiposo do que o próprio, é difícil, e que bem poderiam passar por uma cura de emagrecimento sem qualquer resultado negativo. E então, talvez a transferência de fundos pudesse beneficiar mais o Conselho da Europa. Eu estou totalmente de acordo com as considerações que a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa fez e queria tirar as consequências lógicas disso. Portugal participa já ativamente na preparação do Compacto Global das Migrações, estaremos em Marrakech ao mais alto nível e seremos certamente subscritores do Compacto Global das Migrações. E pensamos até mais, pensamos que para que o mundo como tal possa dar um passo em frente na matéria da regulação das migrações, o que significa favorecimento da migração segura, legal e ordenada, como bem referiu, é muito importante que todas as organizações sejam aproveitadas e que todas as organizações sejam dirigidas com força política e visão política. E por isso mesmo apresentamos a candidatura do Dr. António Vitorino à Organização Internacional das Migrações, porque nos parece que, a ser bem-sucedida, ela permitirá ajudar a essa viragem. É muito importante que haja unidade europeia também nesse domínio. Neste momento há três candidatos. Há um candidato norte-americano, que aliás é conhecido pelas afirmações que faz sobre o mundo islâmico e o Corão. E há uma candidata costarricanha, ambos muito respeitáveis. Há neste momento apenas um candidato europeu, vamos ver como isto evolui até junho. Mas pode contar que a linha do governo não mudou e que para nós a alternativa ao tráfico de seres humanos, a alternativa à morte, é a regulação de migrações. Aliás, tentando lembrar, mesmo que na absência, grande parte dos investimentos adicionais que nós temos feito na Europa e em Portugal em matéria de equipamentos de defesa tem-se destinado, prima facie, a ajudar a salvar vidas no Mediterrâneo. Nós estamos envolvidos na revisão do sistema de Dublin, mais uma vez tentamos construir pontes para que haja um consenso e, portanto, temos admitido uma implementação da revisão em duas fases, com a lógica da obrigatoriedade na cláusula da solidariedade aplicada em condições de emergência. É um esforço da nossa parte, acompanhando, aliás, já o mesmo esforço tinha sido feito pela presidência maltesa, neste momento a presidência búlgara está também a tentar construir as pontes necessárias, mas parece-nos evidentemente que o atual sistema é profundamente injusto, a ideia de que compete aos gregos e aos italianos a tratarem dos sistemas de proteção e de acolhimento de requerentes de asilo é uma ideia profundamente unfair, injusta, para além de absurda. É uma pena que a União Europeia não esteja a falar a uma só voz em matérias muito importantes, uma delas são as migrações. Isso é uma das razões que leva a que a União Europeia não seja reconhecida como um ator em si mesmo em palcos tão importantes como o sistema das Nações Unidas. E aí a possibilidade de haver países portugueses como países europeus como Portugal, que se caracterizam, ao contrário, pela clareza das suas posições e pela sua conformidade absoluta, não só ao direito internacional, como aos valores humanitários mais evidentes, é um elemento que, nesse contexto de alguma desunião, ainda contribui para algum crédito, alguma credibilidade do nosso continente. Percebo a questão que colocou em relação ao artigo 7º, lembro apenas que também em relação à Hungria Há um processo que está em curso, embora esteja em fase mais recuada do que aquele em que se encontra o caso polaco. Passando agora às questões colocadas pelo Sr. Deputado Ana Coreta Correia, tomo nota com agrado que as recomendações específicas por país não constituem bíblia para o CDS-PP. Pelas suas afirmações, parece constituir pelo menos uma espécie de catecismo. Não me sinto mal com isso, para mim constituem. E é muito importante ter sempre em atenção, e agradeço muito ao CDS trazer esta questão para hoje, porque é muito importante notar como nós, em tão pouco tempo e com tantas reservas, tantos pregadores, tantos aqueles, tantas Cassandras, estava-me a tentar chegar ao termo, com tantas Cassandras, contra tantas Cassandras, nós conseguimos em tão pouco tempo repor os equilíbrios orçamentais, repor os equilíbrios macroeconómicos, conseguindo um crescimento que o Sr. Deputado assinalou bem, 2,7% em 2017, bem superior a todas as estimativas. Não é o Governo que contraria as estimativas, é a realidade que tem contrariado as estimativas. Mas eu acrescentaria ao que o Sr. Deputado bem disse, um elemento que me parece ainda mais importante, como a redução da taxa de desemprego, que não tem paralelo em nenhum outro país europeu. Porque os espanhóis têm um crescimento económico mais dinâmico, estão nos 3%, continuam com taxas de desemprego altíssimas. Portugal, que chegou a ter 16% no pico da crise e que andava nos 12% quando o atual governo iniciou funções, em janeiro quebrou para baixo a barreira dos 8%. E o valor relativo a janeiro já se situou nos 7,9%. E para todos aqueles que trabalham, como eu agora, na área, por exemplo, do investimento e próximo das empresas, o que nós vemos hoje é justamente já a identificação de bolsas de ausência de mão de obra face à oferta de trabalho que existe. Por isso, aliás, é que também não estou muito preocupado com o facto de haver portugueses que estão a regressar do Reino Unido para Portugal. Eles são naturalmente bem-vindos, é muito bem-vindo o movimento contrário ao movimento de sangria que nós tivemos entre 2011 e 2015. O movimento contrário, em vez de crescer a imigração, está a baixar, e isso é um elemento importante. O que é que o Governo está a fazer? Pois, Sr. Deputado, tenho muita pena que não tivesse podido comparecer na sessão da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que foi dedicada justamente às questões económicas, mas o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila certamente lhe reportará os bons números e as boas perspectivas que existem, quer do ponto de vista da procura interna, quer do ponto de vista do andamento das exportações e da captação de investimento. Aliás, o Sr. Presidente da ICEP foi ontem mesmo ouvido aqui no Parlamento, ontem ou anteontem, e pôde dizer que neste momento trabalha com um carril, acho que vão dizer pipeline, de projetos de investimento em Portugal, superior a 2 mil milhões de euros. E, portanto, vamos ver. Quanto às reformas estruturais, o Sr. Deputado sabe que todos nós procuramos reformar. O problema é saber que tipo de reformas é que propomos e que tipo de reformas fazemos. Houve uma altura em Portugal em que dominava no espaço político a teoria das reformas, segundo a qual era preciso ir além da Troika e segundo a qual a raiz dos problemas estava na excessiva dimensão do Estado Social e era preciso tornar permanentes cortes na despesa social. Eu não chamo isso de reformas estruturais, aliás, a prova é que nada mudou em resultado disso. E chamo mais reformas estruturais às medidas cuja conjunção produzem redução significativa no abandono escolar, produzem qualificação da mão de obra e do capital humano, produzem simplificação dos procedimentos de licenciamento e outros procedimentos administrativos, produzem reequilíbrio das contas públicas em bases saudáveis, isto é, em bases que não é apenas pôr mais impostos e tirar salários e pensões às pessoas, e não sei se o Sr. Deputado quer que eu prossiga, mas eu posso estar aqui 20 minutos a fazer a lista. Portanto, o Ministro Mário Centeno tem toda a razão quando diz nós precisamos de reformas estruturais para o crescimento, e eu tenho toda a razão, e ele também, quando dizemos que por isso mesmo não precisamos de supostas reformas estruturais para a recessão. Dessa dose já tivemos que chegar-se. Quanto às considerações que fez sobre a apresentação do IGCP, a única coisa que eu tenho a dizer é que nós respeitamos muito, mas mesmo muito, a autonomia e a qualidade técnica do Instituto de Gestão de Crédito Público e, em particular, da sua responsável, a doutora Cristina Casalinho. E não temos por hábito nem pedir-lhe para ver os PowerPoints, nem sugerir-lhe qualquer mudança de terminologia. A Sra. Deputada Lara Martinho coloca uma questão muito importante sobre as regiões ultraperiféricas. Elas estão na nossa preocupação, prova disso, aliás, é a importância que lhe damos no documento que apresentamos em Bruxelas. Recordo, por exemplo, que nos documentos espanhol e francês, que são dois outros países europeus com importantes regiões ultraperiféricas, nem sequer há qualquer referência ao assunto. E, evidentemente, que também não pensamos e defendemos que também não está nas regiões ultraperiféricas a variável de ajustamento que precisamos. E, portanto, as variáveis de ajustamento que precisamos estão justamente do lado da receita. E, por isso também, aqueles que recusam aquilo a que chamam impostos europeus, o que estão a fazer é retirar receita também às regiões ultraperiféricas. Eu tenho por princípio não ignorar nenhum senhor deputado e, portanto, as afirmações que fiz na resposta à Sra. Deputada Lara Martinho também servirão de resposta ao Sr. Deputado António Ventura, que usa expressões cujo sentido eu julgo que não alcança, porque está sempre a chamar-me criminoso, danoso, culpado, mas julgo que não alcança esse sentido e, portanto, a resposta que eu dei à Sra. Deputada Lara Martinho também serve para si. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Está encerrada a reunião. Agradeço a todos a colaboração. Interpelação à mesa, para que efeito?
É simplesmente pela condição dos trabalhos, porque o meu colega teve a oportunidade de referir, pronto, com algum ênfase, não tem direito como deputado, mas a momento algum tratou o Sr. Ministro diretamente das palavras que o Sr. Ministro utilizou. É só isso. Acho que houve aqui alguma incompreensão, Sr. Ministro.
Desculpe,
Sr. E espero, porque para o funcionamento dos trabalhos, nós estamos num momento de debate político, ele falou com ênfase, mas não se dirigiu diretamente, como é evidente.
Penso também que não foi um ataque pessoal e por isso não fez nenhuma interrupção chamando a atenção. Sr. Ministro, muito... Para que efeito?
Também para uma questão à mesa, e é um protesto. É um protesto por, e simultaneamente um agradecimento, é um protesto por, no dia 8 de março, termos tido uma reunião a esta hora, o que nos impossibilitou de participar em ações sobre o Dia Internacional da Mulher, que se realizaram, quer em Lisboa, quer em outras zonas do país. Mas queria agradecer ao Sr. Ministro o facto de ter antecipado em meia hora o início desta reunião, mas mesmo com esse esforço, efetivamente, já se torna difícil participar nessas iniciativas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Senhora Deputada, eu tive vários convites para também participar em iniciativas de celebração do Dia Internacional da Mulher e pedi a compreensão para ir comemorar esse dia amanhã, depois dos trabalhos parlamentares. E as mulheres e os homens e a sociedade civil entenderam. Muito obrigada, Sr. Ministro, mais uma vez. Muito obrigada,
Sra. Presidente. Posso exprimir a minha consternação?
Está consternado, não parece.
Sim, sou consternado porque não deixa de ser uma boa maneira de festejar
o Dia da Mulher, poder participar num debate parlamentar que, em função de decisões tomadas já há anos por maiorias robustas neste Parlamento, tem hoje uma tão qualificada e tão grande representação feminina.
Muito bem. Então acabamos esta de vez, esta reunião. Muito obrigada, Sr. Ministro, muito obrigada, Sr. Diretor-Geral, muito obrigada à restante equipa, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Até amanhã.